Quais são as
séries
que a gente vai falar hoje?
Boa pergunta, hein?
Vocês estão zoando, né?
O quê? Yuri, você está nesse cast?
Que pariu. Você sabia que a gente estava gravando?
Você não tinha saber de tudo, né?
É, gente, Google vai trair.
Posso falar um negócio? O programa, inclusive, já começou, né? Com a gente enganando aí o Lu, essa coisa que tem que pegar a onda, não pode deixar perder o... Eu também não sabia que tinha começado, mas já que rolou essa piada, né? A gente já começa nesse ritmo, então, de pegadinha do malandro, né? Gente, a menina, você tem noção, ela achou que ela tava numa conversa, contando as intimidades dela. Chega aqui, não, é gravação dessa cat. Bum, na cara do público e na cara de Yulu, né?
Eu adoro, vocês acham que eu não tenho mais o que fazer, né? Que eu não posso estar ocupada.
Eu tenho.
Ah, você quer ir embora?
Antes o Léo me avisava com 3 horas de antecedência, agora avisou durante, adoro isso.
Da próxima vez, você vai participar sem nem saber.
Ai, ai. Mas olha, além da Yulu, que já é tradicional, o povo pede a Yulu, o povo acha que a Yulu sou eu, o povo acha que a Yulu é a Érica, o povo acha que a Érica sou eu, o povo acha que eu sou o Léo, não sei mais de bobagem. Temos também, sabe quem? Sabe quem? Uma pessoa que está estreando nessa cast, a primeira vez que gravar podcast na vida, fica tão nervoso, se matou durante a semana, ficou doente, deu um ataque de diva. O nosso colaborador lá dos seriadores, o Léo Gravena.
Hello, Smith.
Começou bem, só eu gostei do seu início. Todo mundo
odiou. Eu amo Reaper Song, sério.
Ai, bate aqui, high five.
Reaper Song é a melhor personagem ever, assim.
Ó, cuidado pra não te derrubar. Cuidado.
Ô, Léo, vamos saber quem você é lá no blog? Que review que você faz lá nos seriadores?
Gente, eu faço de Lost Girl, de Oreca, Fringe também. Qualquer outro, Once Upon a Time. Eu acho que tinha mais alguma, não é?
E Raven, né? Todos amam, não sei como que ninguém nunca viu essa série, mas é a mais comentada do blog.
Raven mexe muito com a cabeça das pessoas, porque tem Lost. É verdade, né? Uma horror story. Mas não, Raven não tem nada. Tipo, Raven tem uma trama. E tem...
Raven é tipo Misfits, só que numa cidade do interior, entendeu?
É, tem...
O mistério da mulher lá, que perdeu a mãe. Ela...
Ah, da mulher que dá comida pra mulher?
Ela é a mãe dela. Porque não é a mãe dela.
Ela é a mãe dela?
É, e acontece que a mãe dela, que não é ela, mas é uma outra mulher de quem ela roubou a identidade. E ela não sabe quem ela é antes dela ser essa outra mulher, que
como
não é a mãe dela.
Deus.
Mentira!
É a nova
não,
Érica, Léo!
É muito
aliás,
bom.
Eu parei
eu tô
de ver se ele ficou bom.
Ficou dos episódios. Ficou ótimo.
Tô preocupada, porque a gente tem, além do Léo Gravena, o Léo Oliveira, né? E toda gente que a gente fala Léo, os dois vão responder ao mesmo tempo. Vai ser uma beleza.
Pois é, vai ser um problema. Inclusive, a Camis começa a falar, Léo, que review você faz? Eu tava pensando, meu Deus, que review você faz?
É isso, somos nós hoje, além da Érica, que já tá aí enlouquecida com a mulher, com o homem, que pega o homem, que a mulher, que diz com a mãe de si mesmo. E a gente começa com o que hoje, Léo? Que eu não sei. É, Léo,
a pauta tá misteriosa, não tô entendendo.
Hoje a gente vai começar com a melhor coisa de Anuá.
Agora com o review de Tio Broke Grells nos seriadores, e as pessoas estão enlouquecidas pedindo pro menino, o Daniel, o nome dele, fazer isso. Review do que já passou, que não fizeram. As pessoas estão loucas com duas horas quebradas.
Ele vai fazer, quando entrar agora no Yatos, ele vai fazer review dos episódios que já passaram e ele não tinha feito, que ele ainda não tinha começado. Ficou aviso.
Mas Vaca Quebrada é a única série que a Erika tá em dia, tô sabendo que é isso?
Menina, ah, é verdade, nem Nikita, ela falhou de fazer review de Nikita, eu fiquei com raiva disso.
É que eu tô juntando pra poder votar na época que tiver, né, tipo, sem coisa pra ver, pra gente relembrar os bons momentos,
não,
sabe?
Não, ser.
Gente, deixa eu contar pra vocês a barra que Erika chegou pra mim essa semana, né? VTubercast, tô louca, não sei o que. Tipo, na segunda-feira mesmo, antes de passar, ela já tinha visto. Aí eu falei, assim, Erika, mas tem que ver Nikita primeiro, né? Nikita passou na sexta, VTubercast na segunda. Ela, que Nikita vai se fuder, não sei o que. VTubercast é o futuro, vi com legenda em inglês, vi sem legenda, agora tô baixando 720p de novo. Ficou louca. Nunca vi uma pessoa desse jeito.
Que medo.
Não foi?
O episódio de Nikita quase me fez chorar, gente.
Oh. Ai, não. Não. Vamos deixar isso pra mais tarde. Então, Two Broken Girls.
Ai, Erika, vamos começar pelo episódio do Hoarder, né? Que é o cara que junta coisas dentro da casa.
Isso, colecionador.
Isso, menino, primeiro eu não sabia que existia um programa, um reality show sobre isso.
Eu fiquei curioso, achei a cara da Camis.
Que louco pra mim.
Pra ver como é que é?
É um reality show que a Max vê, que ela ficou louca. Porque assim, a Caroline foi inventar de ter um outro emprego, né? Porque pra poder conseguir bater a meta de Battlestar Galáctica, pra poder abrir a Cupcake queria. E aí ela vai procurando uns classificados, né? E acha de ser arrumar.
Organizadora pessoal. E ela chega numa casa que tem uma pilha de tudo que você imaginar. Tem gatinhos dentro de uma caixa, segundo o cara, o dono da casa, ele não aparece na cena, né? Porque ele tá sempre embaixo de alguma pilha de coisa, atrás de um móvel. E aí ele fala que tem 68 gatinhos dentro da caixa. Mas a gente só vê um.
Uhum. E aí a Max fala que tem um reality show nos Estados Unidos que é sobre colecionadores. Que ficou com a casa lotada de porcaria.
É verdade, existe mesmo. Até no Brasil chama acumuladores.
Menina, fiquei louco pra ver esse reality. E aí é o seguinte, tá a barra da Caroline e da Max organizando as coisas pro homem. Mais tarde eles encontram a mãe do homem, né? Que dá comida pro altar, não é isso? Mas o que realmente é introduzido nesse episódio, que é muito bacana, é Johnny Cash. Que é o casal formado por Johnny Barman e Cassandra, né? Que é sua namorada, tipo, negra e super legal e britânica. Eu adorei essa.
Britânica.
A Max fica muito inferiorizada, assim.
Que eu nunca vou ter. Bonita, legal, negra e britânica.
Quatro coisas que eu nunca poderei ser, né? E rola aquele romance e a Caroline convence a Max de que tá rolando. Então o Max encontra o Johnny na rua e cumprimenta com um beijo na boca. Só que quem tá do lado de Johnny? Cassandra.
A namorada, que ela nunca soube que existiu.
Pois é, aí ela chega e tá beijando meu namorado, aí a Max vai dar um beijo na boca dela também e fala assim. É assim que eu cumprimento todo mundo.
É, eu sou muito amigável. A dica que a Caroline deu, na verdade, foi assim, a vida é um filme da Kathleen Hegel.
É verdade, né?
Gente, adorei essa definição. Eu quero muito que a minha vida seja um filme da Kathleen Hegel. Especialmente se for com aquele moço, aquele... Como é o nome dele, gente? Esqueci. Ai... Mas
Justin
o nome do filme dele?
Fergie?
Não, esse não. Ah, é aquele moço lá, o escocês irlandês, sei lá, eu que cacete. Aquele filme que...
Damon?
Sim, aquele cara do
Terra,
I Love You.
Qual
é o nome?
Ah, o Gerard
Butler. 300.
Ah, claro, o homem do 300. Minha vida, se for um filme, tem que ser com ele.
É chegada Gogo Boy.
Especial de Natal barra ação de graça, gente. Não tem como superar Tim Rockwell nessa temporada.
O que foi Beyoncé Klaus, né?
Não, eu adorei que inverteu, né? A Max virou a bonitinha ET, vestida de Mamãe Noel, e a Caroline tomou, tipo, um frasco inteiro de vitaminas para estudantes universitários e ficou, tipo, Dart Caroline, né?
Ficou mega evil, querendo espalhar para as crianças todas lá a realidade do Natal.
Fiquei triste, gente, que Caroline passou uma barra, porque não pôde ver o pai na ação de graças, todos os sonhos dela de Natal começaram a desabar, só porque ela é pobre, e aí a Caroline percebeu que o Papai Noel não existe, gritou com as criancinhas na loja. Ah, Érico, o que eu adorei mesmo foi o humor dos elfos, né? Aquela coisa de você está sendo um elf hole.
Não, e a Merry Christmas. Oh,
Merry Christmas, né? Que o nome da mulher é Mary, e aí ela é louca pelo Natal, e ela se auto-apelida de Merry Christmas.
Ok. Não, eu tô percebendo que é um humor elegante, um humor inteligente, um humor pensado.
Sim.
Né?
Você tem uma ideia da elegância? No episódio anterior, que elas vão trabalhar servindo cupcake pra Cassandra, que contrata as duas, elas têm que, tipo, terminar os cupcakes delas antes de ir embora, né? Pra ganhar o dinheiro. Aí a Caroline e a Max começam a comer os cupcakes e colocar dentro do peito, assim, dentro do decote. E aí depois acordam juntas na cama toda melada, e aí a Caroline fica querendo conversar ainda, e a Max fala assim, já dormi com você, você quer mais o quê? Né? Você
ainda quer me abraçar? Uma barra dele.
Agora sim, disso fica que o Johnny não vai largar a Cassandra. Então a Max tem que achar um plano B. E ainda tem uma barra que no Natal elas não só não ganham o dinheiro extra que elas queriam, como a Caroline gasta $2 numa coisa de ação de graças, né, Erika?
Primeiro ela quebra o mixer lá, que elas faziam os cupcakes, quer dizer, já destruiu a empresa.
Horrível, porque agora elas vão ter que usar uma colher de pau, vão ter que fazer tudo na mão.
Roubada, né?
Exatamente, porque a Caroline tá aprendendo com o pai, né?
Isso, é um exemplo. E assim, não, Léo, e a barra da calça de Caroline?
O plot, eu adoro, o que eu gosto é que assim, eles vão contando e vão rindo e a gente fica aqui, tipo, mudo, tipo, aham.
Ah, gente, é uma coisa meio milagre na Rua 34. Muito, é muito bom.
Gente, mas assim, tanto pra vocês que viram piloto e não gostaram, ou pro pessoal que tem essa
trabalho,
curiosidade de ver Tibor Girls, esse episódio de Natal barra São de Graças, ele pode ser visto separadamente, é muito bom, assim. Tipo, não é tão baixo quanto os outros, né? Que os outros têm muita piada de vagina, de porra, essas coisas. E tem toda a essência da série bonitinha ali pra vocês verem. Então eu recomendo.
É Natal, né? Não pode falar essas coisas.
Ó, mas ela fala umas coisas.
Ai, que Natal. Vaca quebrada, que triste. Já tá em atos?
Foi o último episódio do ano, esse do Natal. Eu tenho uma barra.
É Natal adiantado, né?
É, Happy Endings, como é que tá a situação? Já entrou em ato ou ainda tu tem?
Eu não sei. Eu vejo, mas não tenho nenhuma ideia.
Pessoa que tá muito interessada na série que defende, né?
Né? Meu detalhe é que o Léo Gravena, ele pediu pra falar de Happy Ends, aí não sabe nem se tá em atos ou não. Boom na cara de todos nós, né?
Não, pai.
Eu vejo no Orangutag, pra falar a verdade. Eu chego lá, vejo séries que tem episódio. Ah, tem, devo lá embaixo. Porque senão quando não tem.
Ah, então é isso do poroco, né?
É. Mas não, tá legal, tipo, no último episódio teve... O Max e a Penny são quem segue a série, tipo, os outros personagens têm uma trama ou outra, mas normalmente
o Max é a Penny. Tem que descrever pelo estereótipo, né, Léo? O Max é o gay e a Penny é a gorda.
E a Penny é a gorda, só que na verdade tá mais pro Max ser o gordo e a Penny é a gay, né? Porque, igual eles iam falando que a Penny é o marido gay do grupo. Ela, tipo, vai pra show Lady Gaga, um monte de coisas... Esse tipo, que é bem aquele gay afeminado que a gente vê.
Ela é um gay afeminado?
Parabéns, Justin Bieber?
É, ela curte, né? Eu acho que minha amiga falou alguma vez, ou não. Sei lá, não me lembro.
Ela é tipo a Maria Gadu, um gay afeminado?
Não.
Entendo.
E daí tem uma briga, porque chega a antiga namorada desse Max do colégio, e ela foi a namorada da universidade. Daí ela fala, não, a gente tem que se odiar. Daí chega dela, ai meu Deus, você é a melhor amiga, vamos ser a melhor amiga. Daí abraça e beija, e as duas, e ela começa a comprar um monte de coisa, bajur, tapete, camiseta de urso escrito BFF, sei lá.
De urso?
Eu não sei de onde eu tinha isso.
Curioso saber o que é a camisa de urso. E o que Jane tá aprontando? Eu adoro Jane, gente. Eu tenho vontade de ver essa exata por causa dela.
Acho que a única coisa interessante que teve foi dela... Toda stalker, que a filha dela, que não era a filha dela.
Eu vi, menino. Que ela deu o óvulo na adolescência, teve que achar a menina depois. Aí ficou louco porque a menina era toda perfeitinha, igual a ela. Mas depois descobriu que a menina era malvadia. Não quis mais.
E ficou louca, aliás.
Que viu aí, hein?
Pois é.
Mas você sabe que tem muita gente que gosta de Happy Endings. Eu comecei a assistir quando estreou e eu achei uma merda. Eu não nego.
Happy Endings é uma série que eu tento gostar, porque eu gosto do estilo dela. Mas quando eu vejo, eu não consigo, sabe, não dar liga. Tipo, tem umas piadas que eu acho boas, mas eu não consigo me envolver com o grupo.
Muita gente adora Happy Endings e acha que é a comédia do ano. Todo mundo fala. Eu falo, ah, vocês estão zoeira. Eu não acredito nesse povo que fala isso.
É melhor que How I Met, né?
É, tipo, é uma série legal. Só que não. How I Met Your Mother é muito boa. Eu defendo a série.
Ai, meu Deus, é a nova Friends. Ah, meu pai.
Não, não consigo.
Gente, teatro, eu vou provar gravando. Puta que pariu.
Mas não.
How I Met já foi boa, mas é seu anticristo desse podcast, viu?
Eu amo o Cisne Negro.
Ai,
é o melhor filme.
Ai, gente, quem chamou o Gravena, hein?
Eu me chamei. Vou na cara de todos.
E aí, a gente coloca várias moedinhas PNC pro Léo agora, ao mesmo tempo em que a gente começa a falar da série mais PNC hipster do momento, que é New Girl, que o Léo tá louco assistindo, que é a melhor série da última semana.
Ai, tá fazendo igual eu fiz com o Menap, né?
Who's that girl? It's Jess.
Ó, tem gente mais louca aí por New Girl do que eu.
É, gente, não, New Girl é uma série, igual que eu li esses dias em algum site, eu não lembro. É uma série que tem as ruivas, Chanel, em todas as cenas.
Claro, porque senão dá ibope, cancela.
Nada do que for falado. É, então, nada do que for falado de mal sobre a série, não vai, o argumento é inválido, porque tem as ruivas, Chanel, em todas as cenas.
É, porque assim, olha só, quando a série tá ficando ruim o episódio, eles vão dar um close nas ruivas, Chanel olhando com a cara do gato de botas, pronto.
Não tem o que falar, é, as ruivas, Chanel, não tem como. Então, é porque se você ver, você vai ficar enfeitiçada daí.
Eu vi, mas um negócio que foi um ator, eu não sei qual é o personagem, eu não lembro agora. É um que era gordo quando era adolescente, um negócio assim, que fizeram tipo ele cantando, ele dublando, acho que a Britney Beyoncé, não lembro agora, mas o vídeo era legal. É aquele que eu não gostei, aquele nojento.
É, que acho que ele fazia aquele policial em Veronica Mars e depois fez aquele professor gay em Greek.
Aí desde então ele nunca mais virou hétero de novo, né?
Série muito boa, né? Tão boa que trouxe um ator que eu gosto muito nesse episódio, né? De Ação de Graças, que é Justin Long.
Ah, menina, eu fui assistir o episódio só por causa dele.
Eu ia ver só por causa do Justin Long, que tem um crush no Justin Long.
Você não assim, viu?
Mas não é, vi, menina. É uma versão masculina da Jess. Daí os dois ficam cantando juntos e fazendo poses e fazendo piadinhas nerd. Bem bonitinho.
É, então, não, mas
nerd, nerd retard, né?
Não, Erika, mas o fato do Justin Long ser bom ator fez com que o personagem da Jess, que ele é a Jess masculino, ficasse bom. Então você fica chocado.
E daí, tipo, eles estão fazendo o Peru e daí eles colocam o Peru. Como o Peru não cabe no forno, eles colocam dentro da centrífuga.
É muito
como
bom
é que
isso.
É um peru na centrífuga.
É porque é o seguinte: o peru não descongela por nada nesse mundo. E a Jess tem que fazer o jantar pro Justin Long. Aí eles, tipo, jogam o peru em vários lugares, colocam na máquina de lavar. O peru fica lá, tipo, batendo loucamente.
E daí fica lá, pá, pá, pá. E no final, pô, explode tudo, né?
Você vê que é um episódio também bem roteirizado, né? Que pensou em fazer um humor elegante, né?
Daí depois, explode tudo, eles vão fazer o jantar na casa da vizinha, que tinha deixado as chaves com a Jess. E daí eles acham a vizinha morta.
Mas assim, não, e a amiga travesti que fica sensualizando com pasta?
Ah, não. Foi bom, muito bom. Ela fica colocando a mão na comida.
Com o Schmidt, o descamisado, porque ele fica todo nervosinho fazendo jantar, né? Tipo, não toca na minha comida, vai lavar com
então
a
vai lá e cata.
E aí ela fica, tipo, enfiando a mão na comida, na geleia, assim, né? E passando na boca, e ele fica louco. E ela, tipo, grita comigo, vai, me chama de vadia. Fica louca essa mulher.
Que isso?
E aí quando ele fica todo bonzinho, ele fala, ai, não quero ser grosso com você e tal, não sei o que. Aí ela faz, tipo, ai, bitch, please, não tenho mais atração nenhuma por você.
Ah, você quer ser legal? Se a Jessie fosse abduzida e voltasse a Katy Perry no lugar da Zoe Deschanel, acho que ia ser mais legal a série.
Concordo.
Eu também deve saber atuar, né?
Porra, claro, fez How I Met Your Mother, Nova Friends.
Ah, mas o episódio que apareceu em How I Met Your Mother foi bonitinho, eu gostei dela. Tipo as áreas tremas do que aconteceu ou não com ela.
O que ela fez em How I Met? Ela era namorada do Ted?
Não, ela tipo foi uma prima, sei lá do que, da Robin que aparece. Ou não foi nada da Robin. Eu não me lembro, eu tenho Alzheimer.
Eu não falei que era alguma coisa da Robin? Eu tinha chutado isso sem querer, acertei. Whitney.
Nossa, eu tô vendo também. Mas é muito bonitinho no último episódio. Teve nuvem de filhotinho, gente. Não tem como não amar.
Nuvem de filhotinho de quê? De urso?
Nuvem de filhotinho, de cachorrinho. O namorado da Whitney e ela vão lá no adotar o cachorrinho, e daí ela, o namorado dela entra no cercadinho, ele tá cheio de filhotinho, ele deita e os filhotinhos ficam em cima dele, andando, e ele, olha, Whitney, eu tô numa nuvem de filhotinhos, tipo, vomita três arco-íris, e aquela cena.
Gente, eu tô vomitando um arco-íris, pode pensar nisso.
A última vez que eu vi o plot assim, a série foi cancelada, foi Kashmir Maf, hein?
Foi a trama dos amigos da Whitney, né? Que, tipo, primeiro eles dois estão lá, o indiano e a loira. Eles estão se despedindo, os dois se beijam na boca, né? Super normal de acontecer. E daí ficam estranhos quanto a isso, como sempre. E daí falam assim, não, beleza, isso é só um acidente. E daí estão lá no elevador, tá saindo, e daí o indiano vai embora, e a loira dá uma pegada no pacote dele. Totalmente normal.
Nossa, essa semana teve várias cenas de gente pegando no pacote, né?
É homenagem ao né?
É, e daí
eu acho que é, porque em The Walking Dead, que a gente já fala de The Walking Dead, nem sei, acho que não, né?
Não, não. É pra quê, né, nem?
Então, e daí não, depois... vou te contar, Erika, a menina dá uma conferida no pacote do Shane, ela fala assim, deixa eu ver o que você tem aqui, é um revólver? Menina, única cena boa.
Nossa, então já falamos, né, The Walking Dead, pode pôr na lista aí, não, falamos de
The Walking Dead no bloco de comédias, né?
De comédia, mas, né?
Mas, então foi isso, foi engraçado. E daí depois ainda por cima ele vê ela pelada, e daí depois o amigo policial fala que não, e daí depois o amigo policial beija o namorado da Whitney, e depois ele pega nos peitos da Whitney.
Super ele beija o namorado da Whitney, por isso.
É, sem querer.
Tipo... sem querer, né? Aquela coisa, né?
Sem querer. E daí depois ele pega e fica assustado, vira pelado e pá, nos peitos da Whitney.
Gente, o Léo tá tipo eu falando de Homeland. Tem uma hora que eu não tô entendendo nada.
Né, eu falo com muita empolgação, igual a Erika.
Ô, Erika, mas você vai ter a chance de falar de um exemplo de agora.
E a letra é a vida.
Comédia ótima que é Castle, né? Essa comédia que a Erika ama.
A Erika vai ter a chance de falar dessa comédia maravilhosa.
Não, eu vou falar, né? Porque Queens of the Lab, todas as pessoas que amam essa série estão pedindo muito na minha TL. Então eu deixei acumular alguns episódios pra poder ver se eu me empolgava. E aí eu vi, né? E assim, não tô muito empolgada, não, mas.
Eu falei, você vai querer falar dessa merda, você vai dizer que foi a mesma coisa, não mudou nada.
Sim. Eu tô tentando. Faz umas duas semanas, ele falou assim pra mim, eu vou revelar agora, vou quebrar o sigilo do MSN. O Léo, ele fala assim, você reparou que a Erika, às vezes, ela quer falar de uma série, ela quer muito falar da série, aí ela fala sempre a mesma coisa, ah, então, tipo, ah, eu vi hoje Nikita, mas, não, não vou falar de Nikita porque não é um bom exemplo, mas essa vai. Eu fiquei assim, então, gente, foi assim, aquela coisa que sempre não gostei. Aí ela fala assim, ah, vou falar de... Como é que... Ai, uma outra série que ela fez isso outro dia. Ah, Mentalist. Vou falar de Blue Bloods e Mentalist. Ah, então, gente, vi 5 episódios, continua a mesma coisa, não mudou nada, não gostei. Ela sempre...
Ah, gente, mas eu não tenho culpa, a culpa é de quem faz a série, gente, eu não tenho culpa, olha só, começou aquele plot, terminou legal, ó, a temporada passada com um tiro no peito da mulher que sangrou, e aí, eu achei que isso ia desenvolver, só que, tipo, eles deixaram meio isso de lado, no início ficou mimimi, mas depois deixou isso de lado e tal, mas agora voltou e parece que vai se resolver, mas
Érica,
no episódio
fazer,
9
fazer
ainda.
Igual você fez com a Camis, com o Sons of Anarchy, que temporada que tá? Quarta, né?
Isso.
Desde quando você tá esperando desenvolver essa história do Castle com a Beckett?
Não, mas não é essa a história que eu tô falando, da história do tiro do final da temporada, Nin.
Não, então. Eu tenho uma amiga que só fica relogando coisas de Castle no Tumblr.
Então,
eu acho que não tinha algumas cenas. Tem que eu vejo e eu falo, ó, oh, que
Tumblr.
É, daí eu falo, mas não vou ver, não.
Mas Castle tem esse problema, ele tem cenas bonitinhas e isoladas, mas quando você vê no todo, aquela cena não foi aquilo tudo. E aí o que acontece?
Valeu, por estragar os meus sonhos.
É, os meus também. E aí o que acontece? Quando eu vou ver, é sempre meio decepcionante. Mas assim, foi legal aquele canastrão lá, o Castle, ele teve que se vestir de Elvis numa missão, mas ele tá tão gordo, gente, que ele parece o Elvis gordo mesmo. Ele depilou o peito, sabe, tipo, um minuto antes de entrar em cena. Ai, muito louco aquilo. Eu fiquei meio constrangida com aquela cena. Mas tava assim, tranquilo, a série tava indo no ritmo tranquilo. Aí veio um episódio bomba, né? O episódio último que deu, o episódio 9. Que começou a ter um sniper, sabe? Tipo aquele sniper de Washington que fica atirando as pessoas aleatoriamente na rua, sabe? E aí a Beckett começou a ficar igual aquela mulher daquele seriado do Falabella, sabe? Que fica batendo no peito, tendo umas coisas assim. Toda se tremendo, toda se jogando no chão. Só porque tem um sniper na cidade e ela tomou um tiro, né? No peito, sangrou. E aí volta com esse mimimi do tiro no peito e tal, ela quer resolver o caso, mas tá traumatizada. No final ela consegue lá ajudar o povo a resolver o caso. Então isso me deixou motivada a continuar assistindo, apesar de estar achando meio, sabe, fringe. Mas eu vou continuar assistindo.
Eu acho que eu me perdi no meio de alguma coisa.
Não foi bom, mas não tá ruim. Só que pra mim tá meio arrastado, sabe? Já podia ter resolvido essa trama já.
Ah, sabe uma comédia que a gente faz questão de comentar? Faz muito tempo que a gente não comenta. E que, cara, tá sensacional. E é Modern Family. Que puta, meu. Que delícia de temporada. Os caras não erram em nenhum episódio. Último episódio que foi o...
After
do incêndio, foi muito, muito, muito bom.
Nossa, esse episódio pra mim foi, assim, perfeito. Todos os núcleos, todas as piadas. Era tipo assim, eu não conseguia parar de rir um momento. Todo mundo tava muito bem. Eu fiquei impressionado. Fazia tempo que eu não via Modern Family assim.
Eu ri litros com a piada do bonecão no posto.
Nossa.
Não, gente, eu não ri daquilo, sério.
Como assim?
Não,
eu
não
achei. Amargo.
Eu vi aquilo.
Aí o Luke acordou.
Oh, acordei. É,
tá, legal, mas não.
Ai, Léo, fica quieto então.
Gente, o Léo é a nova Érica, como assim?
Ele é o garoto do Contra, né?
Ah, é o nosso garoto do Contra.
Agora, não, o boneco do posto foi ótimo, por causa do filme, episódio, por causa de todo mundo.
Sério, eu preciso falar uma coisa, que todos vão me odiar, mas eu preciso falar. Eu odeio o filme.
Ah, meu Deus. Bate aqui, high five. Eu não vejo Mother Family por causa dele, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não suporto,
ele é chato, sei lá, ele é tão forçado.
Eu não quero mais ver
que você não. Olha, eu não vejo é principalmente casa dele, eu não suporto ele.
Phil é o melhor personagem de Modern Family, ah, cara. Eu não aguento. Eu olho aquele homem, ele acerta todos os diálogos, todos. Ele é perfeito.
Vamos combinar. A cena da massagem de Phil em Jay foi uma das mais sensuais do ano.
É, mas eu acho que foi por causa do Jay. Se, porque
não.
O Phil.
Ah, não, não tem como.
É o Phil errado, todo zen, todo lamaze, com aquela roupinha, aqueles incensinhos.
Não, era fora na temperatura corporal.
Já tô chipando eles.
Feio, né?
Ai, não, olha, eu sei de uma coisa. Eu sei que a hora que esse homem começa a esfregar as costas do outro, o Jay parece que tá tendo um orgasmo. E aí eu fiquei pensando, não, isso não vai acontecer. E aí ele vira e fala assim, I love you. E aí o Chico não tá falando com ele, tava falando no telefone. E ele fica todo preocupado, né? Porque, meu, como assim? Ele falou que ama o genro dele. E agora que o Phil é chato pra caralho também, né? Tudo ele fica falando assim, então, lembra quando eu consertei a impressora? Ainda tá boa, né? Nunca mais vai quebrar. Então ele ficou morrendo de medo de toda hora de falar, lembra quando tu disse que você me amava? Então, porra, achei sensacional, muito bom.
Ah, e muito bom também foi a Alex e Hayley com o Ken, né, dentro da caminhonete, né?
Nossa, o Ken possuído, né? Porque ele não gosta que as pessoas duvidem da masculinidade dele, que ele é macho alfa, né? Aliás, que pergunta... Será que é o passivo ali, hein?
Ah, essa enquete tá desde Blame Kurt, né? Mas eu acho que é mesmo, gente.
Gente, deixa eu falar. Vocês nunca viram em sex shop aqueles pênis de borracha de duas cabeças?
Não.
Bum, essa declaração. Não.
Resolve o problema de todos os casais da série, ó. O que vocês acham que Kurt e Blaine perderam virgindade como?
Ok.
Ai, too não, much gente. É, isso que eu ia falar, too much information. Too much information. Isso.
Ai, resolve os problemas.
A gente, tchau, filha fanfic.
Sabe uma declaração de Mother Family que eu queria muito repercutir aqui? Que é a da Glória, que na Colômbia incêndios são sinal de azar, né? Se sua casa pega fogo, você vai ter azar por não sei quantos anos.
Qualquer lugar, né?
Não, detalhe, né? Quando o Jay tá tentando falar, não, mas o armário que eu instalei funcionou, ela não importa, é mais azar ainda, o cara. Agora, a melhor cena pra mim, acho que uma das melhores, é quando tava chegando no final, tá o Manny e o Loki lá brincando no helicóptero, né? Enfrentando os bullies nerds, nunca vi isso na minha vida, né? Bully nerd. Aí, a Hayley, ela chega lá toda sensualizando, foi uma competição forte de sensualização. Ela solta os cabelos, chega lá e fala assim, olha, devolve o helicóptero agora. E a Hayley fala, nossa, né? Tá podendo. Ela fala assim, esses são você tem os seus fãs, eu tenho os meus, e um dia... Os seus fãs vão trabalhar pros meus fãs. Meu Deus do céu.
Não, essa cena eu morri de rir, gente. Foi muito boa.
E o mais engraçado é que esse ano não teve o episódio de Thanksgiving, né? Nem de Halloween, que todo mundo tá pedindo.
Então, mas pena. Hoje tem episódio de Thanksgiving.
Ah, é? O dia que não a gente teve tá Halloween, gravando tem Peru.
É, não teve Halloween.
Ah, vai ter Peru?
Vai.
Peru.
Adoro. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Nesse clima de peru, nada melhor que para aquele bloco que a gente chama, que é o bloco da sífilis.
Hoje vai ter muito mimimi no bloco se fode aí, porque eu tô puto.
E o pior de tudo é que eu não vou descontar do Léo.
Iniciando com aquela série maravilhosa, que é Misfit.
Ai, meu Deus. Sabe o que é pior? Misfit já foi maravilhosa mesmo. A primeira temporada foi muito boa, a segunda foi excelente. Aí eles vêm com essa terceira e até agora, quatro episódios, não aconteceu porra nenhuma.
Se só não acontecesse coisa nenhuma e fosse divertido, tudo bem.
É, mas não é divertido.
Eu tô bocejando muito nos episódios.
Quando tava pra começar, todo mundo, não, esse elevador é uma merda, eu quero o Nathan. E eu, gente, cala a boca. Os roteiristas foram bons até aqui, eles vão continuar sendo bons. E vão na minha cara que não foi, né? Esse novo personagem.
Não faz falta. É, não faz
não,
falta.
Não faz.
Pra mim, o novo personagem também não faz falta.
Só que então, esse personagem. Parece que eles tentaram colocar o Nathan nesse personagem. E daí virou uma mistura horrível. E não tá legal. Tá? Ele é muito forçado, sei lá. Não,
ele prefere o Walter. Ele só
o Walter
faz
dele é mais legal.
Dente com pelo pubiano.
A piada do pelo pubiano foi a única dele que funcionou até hoje.
Ah, não gostei não, achei.
Também não, achei sei lá.
Achei ótimo, de ótimo gosto, achei infinito nessa piada.
Você gostou do episódio porque teve dois perus aparecendo, foi uma coisa bem
tem. Gostei, teve peru, adorei, foi Thanksgiving pra mim. Agora eu vou falar.
Eu acho engraçado em Misfits. Aliás, em Misfits não, em série britânica em si. Porque gente feia o reino tipo Rudy é galã, todas as mulheres querem. E o estuprador do episódio 2, que era bonitinho, precisava estuprar as mulheres, ninguém queria.
Entendi nada.
Isso eu não entendi também. Gente, como?
Não, e outra coisa,
sentido tem caminho.
Faz. Quem tá me seduzindo muito é o moço que troca o traficante
dos poderes.
Finalmente, um ator lindo, lindo mesmo. Olha aquele moço, eu falo, vem cá, vem trocar seu poder
com. E o personagem dele é muito legal, ele tem, sei lá, uma densidade, digamos assim.
Sem nada, eu para com isso. Só
ele tem, tipo, a namorada dele morreu.
Ah,
ele
tá meio história nova.
Ah, nossa, é uma densidade.
Eu curto a relação dele com a Kelly.
Ah, eu gosto dele porque ele é bonito, eu não gosto dele por nenhum outro motivo, não.
Episódio 3 foi o menos pior pra mim, apesar de não ter acontecido nada também.
O que aconteceu? Eu tenho Alzheimer, eu vejo e eu me esqueço.
É o menino que fazia o desenho.
Ah, é verdade.
E aí as coisas aconteciam, ele era amiguinho do Simon e queria.
Aí eu achei, assim que eu vi ele desenhando, eu falei, nossa, ele desenha e acontece as coisas.
Não, foi super previsível, mas assim, pelo menos foi divertidinho. Agora, o episódio 4 foi um lixo. Quem tá falando bem dessa merda?
Eu amei o episódio 4.
Foi horrível.
Não, eu não amei. Mas eu
achei muito legal. É muito bom. Eu ri bastante.
Eu achei
do quê? A única fala engraçada foi fucking Nazi. Só.
Não.
A última fala foi melhor. A última fala foi a única boa, que era. Eu tava matando os nazistas e dando uma surra no Hitler. Que aliás traduziram errado na legenda, fica a dica. Agora, realmente, depois que
eu. Nem vi a legenda.
Mais divertidinho, achei a proposta mais interessante do que a dos outros episódios. A proposta, a ideia do episódio, de você sair do que é o lugar comum que se tornou a temporada de Misfits, essa terceira. Só que aí depois eu fui conversar com o Léo mesmo, né?
Léo
Oliveira. É. E aí Leo, realmente dá pra pensar que a temporada tem 6 episódios e já foi 4, foi uma merda.
Pois é. Não, e sei lá, tipo,
quando. Não vai ter 8? Eu vi no IMDb que ia ter 8.
Agora que tem 8. Eu fiquei triste com isso.
Sim, 8 episódios.
Olha só, a proposta que vocês estão amando. Um velho que decide voltar num tempo pra matar Hitler, porque ele tem trauma da época do nazismo. Aí ele chega lá, leva uma pancada, Hitler pega o celular dele. Aí por causa disso os nazistas estão no nosso mundo até hoje, realidade paralela, nada importa. Tudo vai mudar no fim das contas. Pra quê que eu vou me importar com o que tá acontecendo nesse presente que não vai existir?
Eu achei que o celular é que tinha o poder. Porque eu não entendi por que o Hitler ficou tão poderoso por causa de um celular. Você entendeu?
Ele usou a tecnologia.
Eu também não entendi, mas que tecnologia ele ia conseguir usar um celular pra conquistar o mundo? Tipo.
Gente,
o
Hitler.
Eles já tinham o walkie-talkie nessa época, gente, não é? Então.
Deixa eu explicar. O Hitler pegou Angry Birds, vendeu, conseguiu muito dinheiro pro exército nazista. E pronto. Você não sabe
essa história, né?
Eu acho
que não faz sentido algum essa história. Isso eu tenho que concordar. E aí depois, o que eu gostei no episódio foi a interação da Kelly com. Eu nem chamo mais os apelidos, eles não usam mais os poderes, né? Então é a Kelly com o Seth, o traficante, né? Que eu achei bonitinha a história deles. E acho bonitinho quando eles colocam o romancezinho de novo da Alicia e do Simon. Sim, vamos criar um negócio. Todo episódio que tem um drama, um trauma, é que a gente revive o romance deles. Tipo, ele é um loser e ela, de repente, é gostosa e que dá atenção pra ele. Over and over again.
Aí vocês acharam ótimo isso se repetir de novo.
Não, eu tô falando que repete, isso que eu tô falando pra você.
Você acha legal?
Já tá...
Eu acho um saco.
Não,
eu
tô falando de cansa.
Ah, tá.
Tá achando. Eles têm que seguir em frente com essa história. Porque a proposta do ano passado era o parkour mascarado e tal, viagem no tempo. E aí, óbvio, eles usaram esse episódio pra introduzir a história da viagem no tempo e blá blá blá. Só que aí eu te digo um negócio. E daí que ele botou o bagulho num lagarto? Who cares, meu?
Não, tinha tantas maneiras de pegar a viagem no tempo e colocar dentro do Simon do que chegar fazendo realidade alternativa. Aí finge que passou o poder pro Curtis, aí passa pra Kelly, aí a Kelly volta pra pegar o celular, chuta a bunda de Hitler, depois volta pra realidade normal. Aí fala pro traficante que tudo... Gente, pra quê? Eu acho que foi só a obsessão de matar Hitler e de usar aquele cenário cheio de cortina de suástica, só isso.
É porque, assim, é uma coisa que realmente eu não entendo, a obsessão do pessoal da Inglaterra em matar Hitler em seriado. Eu já vi...
Eles já ganharam uma guerra,
tipo... De série britânica matando Hitler, eu não aguento mais. Tipo, chega, gente.
Eu acho que eles queriam reaproveitar mesmo o cenário de Dr. Who que ainda tava lá, e inclusive o ator que faz Hitler, que ninguém me convence que não é o mesmo.
É o mesmo, é o mesmo.
Inclusive é o mesmo que faz Hitler no YouTube falando mal de Game of Thrones e um monte de coisa.
Sim, é tudo igual, gente. Inclusive, se vocês forem ver, Hitler não morreu, é ele se interpretando. Não, lá na Inglaterra é sempre o mesmo ator que faz o Churchill e sempre o mesmo ator que faz o Hitler. Pode reparar.
Sabe o que aconteceu que é uma realidade alternativa pra mim? Eu vi Fringe e gostei.
Fiquei sabendo que você viu o episódio, me conta.
Menina, é o seguinte. Eu fiquei muito fã de Lilívia, que é o Shipper Lee e Olivia C. Okay. É, eu gostei do casinho do Homem Invisível que tinha que matar as pessoas pra roubar a pigmentação. E eu achei a coisa mais bizarra do mundo o Peter dar força pro Lee pegar a Olivia porque não é a Olivia dele, né?
Ai, não tem sentido mais, cara. Não, não. Tá perdendo sentido total.
Então, aí falando desse último episódio, que é o último desse ano, eu gostei do episódio, apesar de que eu achei ele muito fraco pra fal finale, assim. Agora, eu não tiro mérito do que eles fizeram no episódio, eu achei bacana a proposta da Olivia, inclusive porque eles colocaram agora a Nina Sharp, mega evil, né, injetando...
Eu não acho que ela é evil, não. Eu não quero acreditar que a Nina Sharp é. Eu gosto muito dela.
Ele tem ilusional mesmo, porque
a Nina Sharp agora é o alternativo que fica usando. Ela virou alternativo. Nesse mundo aí, ela é o alternativo.
Gente, eu tenho uma pergunta pra
vocês. O alternativo é o David Jones.
Deixa eu fazer uma pergunta honesta pra vocês. A gente tá aí na realidade C, vocês estão assim se cagando, querendo que o Peter volte pra A barra B. Por que diabos vocês estão se importando com a Nina Sharp da realidade C e com a Olivia da realidade C?
Eu também não tô me importando.
No começo, ela mostrou lá toda nessa realidade, ela adotou a Olivia, as duas têm uma, tipo, uma relação de mãe e filha. Eu achei bonitinho, eu gostei. Ah,
criou uma
achava que a Olivia precisava disso.
Eu não me importo, esse é o meu problema. Depois que entrou nessa realidade C, eu tô pouco me fodendo pra frente, porque, tipo, não me importa o que vai acontecer nessa realidade. Daqui a pouco isso vai.
É que é um problema. Porque, tipo, eu achei bonito ler a Olivia dessa realidade, mas é tipo ele não vai ficar na série. Tipo, qual o sentido de me apegar a ele?
Não, é tipo Detroit, que todo mundo ficou, meu Deus, mas o que aconteceu em Detroit no final da temporada passada? Gente, não me importa, como não me importa o que acontece na realidade C. O Peter mesmo, ele anda pela realidade C como se estivesse cagando pra isso. Ele tá nem aí pra realidade C. Imagine eu.
Não, mas não é assim. Quando a gente tava assistindo, a gente não sabia até o episódio 7 que a realidade agora... era aquela. Não, peraí, também não tem como. No episódio 1 ao 6, a gente achava que...
Mas peraí, isso é Lost.
Deixa o Yulu falar.
Mas peraí, rapidinho. Mas isso é Lost. A gente não sabia até o final que era a porra do além.
Não,
agora a gente sabe. É. Não justifica. É ridículo. A gente perdeu o tempo vendo uma realidade que não... Who cares?
Não, a gente não sabia o que era. A gente podia supor que era o A e o B só sem o Peter, que ninguém lembrava dele, porque apagaram. A gente não sabia ainda que era um universo.
Mas e daí? O que isso acrescentou na trama? Nada, só mais um plot de um universo que não importa.
Gente, vou tentar ser imparcial. Desculpa. A Erika tá louca. Possuída.
Eu sei que ela tá
achando
louca.
Que
eu não li nenhuma entrevista nem nada do tipo, mas eu ainda não tenho certeza de que é universo alternativo ou se é uma timeline diferente. Eu ainda tô meio dividido.
É a mesma coisa.
Timeline diferente é universo alternativo.
Tipo, não. Universo alternativo
são as
coisas que existem em consideração, entende? Já não. Timeline, se é aqueles...
Não, timeline diferente e realidade alternativa é a mesma coisa.
Desculpa,
é a mesma coisa.
Eureka, eles explicaram isso, gente.
A Eureka tá errado. Na realidade de Asimov, que é onde Fringe se baseia...
A gente não baseia Fringe por Eureka. É porque
o
timeline é realidade
alternativa. É por Asimov. Isaac Asimov, H.G. Wells.
Mas é aquela coisa, né, gente? Eu, mesmo tendo achado esse episódio mais fraquinho, eu continuo gostando da história. Eu não acho que tá ruim, não. Porque eu...
Mas me diz o que acrescentou na... porra da história de Fringe desde o final da temporada passada até agora, que tipo assim, pô, realmente, agora... Não, não, era cada episódio que você tinha uma informação nova. Agora as informações são irrelevantes.
Não pode ser relevante. Aí é que tá.
Ah, primeira da última temporada, gente. É quando você for cancelada sem ter final, reclama. Eu vou assumir a seguinte postura. Eu não vou comentar mais...
Ah, você jura?
Não vou mais comentar que é melhor.
Ah, então, é. Como ninguém mais vai comentar Fringe, a gente vai falar de Supernatural, que é essa delícia. Que, aliás, eu não sei nem se é tá bom, que eu não vejo, mas me falaram que teve um casamento.
Nunca teve, neném. Há quatro temporadas. Desde a quarta temporada não tá bom. Por que você continua assistindo?
Posso fazer uma denúncia?
Sei lá, eu não vejo. Eu nunca insisti.
Supernatural, madrugada. Tipo, eu tentei abandonar no começo dessa sétima, depois que o Cass saiu da série. Vicia no seu sangue, gente.
Gente, é, olha só. Fizeram um episódio chamado Slash Fiction, que pra quem não sabe, na sua ficção significa que os dois vão se pegar. E eu fiquei sabendo que não teve Slash.
E teve nada.
Não teve o incesto, então propaganda enganosa. Eu fiquei puto, eu falei que só fique depois disso, porque eu fiquei revoltado.
Fiquei com muita raiva desse episódio, tava achando que ia ter Destiel, que eu sou fã de Destiel, só que
não. Ai, vai ler fanfic, vocês estão perdendo tempo de você.
Mas teve casamento, né?
Ah, o casamento foi ótimo, pra falar a verdade, né? Tipo, teve a Beck, que é aquela fuck girl que todo mundo tem dentro de si mesmo.
Me diz uma coisa, quem casou foi o Dean?
Foi o Sam. Porque ela é...
Quem?
O Sam, a Kabeca.
É o Padalec. Padalec.
Mas não era o Dean que tava lutando com filho e mulher e filho?
Mas ele teve que abandonar a família porque é uma barra a vida dele, né?
Gente, achei que era o Dean que casava. Não tem. Não.
Mas no último episódio teve Hambúrguer Mega Evil que soltava gosma.
Peraí, esse plot do Hambúrguer Mega Evil já teve, que foi o do Batata Frita Mega Evil.
Não, mas é hambúrguer, não é batata frita, é hambúrguer.
Ah, mudou.
Aí a carne solta uma gosma assim dentro do estômago, daí as pessoas ficam totalmente querendo comer todo mundo, literalmente, que nem os balizos.
Como é que o Supernatural chegou a esse ponto, né? Depois de ter aquele episódio do ursinho depressivo que tenta suicídio, porra, como é que chegou a esse ponto, né?
O Bob levou um tiro na cabeça.
Ah, o Bob que é um personagem que morre toda a temporada.
Isso
e todo
que eu ia falar. Bob tá morrendo há tanto tempo.
Tá morrendo também. Mas não, só que ele não vai morrer. Porque...
Ah, claro que vai.
Que bunda que as coisas não vai morrer, porque ele não morre.
Fala esse spoiler, ninguém sabia. Isso.
Vamos fechar o nosso bloco cifras com o Nikita.
Aleluia.
Eu posso falar que eu quase chorei vendo o Nikita.
Ah, eu quase chorei de tédio no episódio 8, que foi o de Londres. Que foi...
Ai, nossa, Londres. O melhor que eu achei do episódio de Londres foi logo o Birkoff, né, comprando lá o lugar e falando assim: aqui é como a Enterprise, a gente trabalha e habita.
Mas eu achei muito triste aquela cena que o Birkoff tá saindo todo machucado, andando, com o braço caído, levantando assim.
O braço caído, é triste.
Com o braço caído levantando? Oi?
É, tentou se levantar assim. Sério que eu levei um boom na minha cara, porque a Amanda fala: não, você tá apaixonado pela Nikita, ela nunca vai passar de você. E boom, porque Birkoff tá apaixonado pela Nikita. Como assim, gente?
Ué, isso não foi...
Eu nunca escrevi. Ai,
gente,
eu
nunca escrevi. Olha a Vels de novo aí, que não sabia que era River. Vamos lá.
Não, mas sério, nunca
desde o começo de Nikita, na primeira temporada, ele toda vez que ele tem uma conversa com a Nikita, ele chama ela de Nick. E ele tem
esse fetiche
na Nikita.
Sim, eu nunca cheguei.
Ah, que... pelo amor de Deus, né, gente?
Queria comer a Nikita. Deixa eu explicar uma coisa, Leozinho Gravena. Olha só, o que que um nerd vai se meter em uma porrada de enrascada, ele tendo todo o dinheiro que ele tem, podendo estar vivendo a vida que ele quiser, comprar a mulher que ele quiser por aí, ele vai estar se metendo nesse spot maluco com Nikita? Porque ele é afim dela, é óbvio.
É comer, é óbvio, gente.
Mas eu nunca me toquei disso. Foi muito bom na minha cara, gente.
Agora, um plot que eu gostei muito do episódio 9 foi o seguinte: Alexandra Urinov entrou numa associação de prostitutas russas para ser deportada de propósito a matar o homem que tá no comando da Petranco.
Menino, o homem, não. Que tá com medo do homem, né?
Câmara, deixa eu te explicar pra você ver como o plot é bom. essa moça entra no, na associação do Círculo Secreto das Putas.
Essa moça não, Alexandra Udinov.
O que é esse nome? Para com isso.
Aí, Alexandra Udinov tá fazendo polidense loucamente numa boate.
Menina, o que, que foi aquilo? Gente, eu fiquei tão constrangida, aquela regainha nas pernas de cabeça pra baixo. Ai, achei aí, tão deprimente.
Ela eu mesma gostei. Denuncia o Círculo Secreto pra poder a polícia chegar lá. Quando a polícia chega, a Alexandra dá uma chave de boceta no polícia.
Adoro! Imitando Nikita, Nikita. Que é a rainha da chave de boca.
Aí sabe o que o policial diz? O policial chega e fala assim: eu ia esperar mais uns dias pra ver se mandava essas putas de volta pra Rússia, mas como essa menina me atacou, eu vou mandar logo. É a Alexandra do sorriso de orelha a orelha, né? Porque era a intenção dela. Exatamente. Aí, Camis, ela chega na Rússia e a Rússia está deserta. Petranco matou todos os russos.
Aí ela denúncia, diz... denúncia!
Ela liga pra Chan, que tá super amigucho, falando, ai, faz o que você tem que fazer. Aí fala assim, ai, Chan, não esperava que a Rússia estaria assim. Aí ele, assim como vazia, ela anda na rua, não tem ninguém, nenhum carro, nenhum animal, nada.
Mas tudo que as pessoas que tinham na Rússia eram as prostitutas que foram deputadas com ela, e ela deu conta cheia de milhão pras prostitutas embora e fez um poema.
Não, mas é porque as putas estão sem emprego agora, que não tem mais cliente.
Não, tá? E elas ganham os milhões de reais e falam... O que a gente faz agora? Não tem mais nada pra gente fazer da nossa vida. Vocês estão com 1 milhão, burra.
E aí, enquanto isso, tá tendo essa barra de Burkhoff foi pego no meio da missão. E aí Nikita tem que resgatá-lo. E quem vai lidar com Nikita é Chan, né? Porque Chan tá puto porque Nikita quer matar a mãe dele, que é a senadora, mega evil. E tem a barra que a gente descobre 3 integrantes da Oversight. E o quarto não aparece, né? Porque antes dele aparecer, pega um Burkhoff e a gente fica nessa dúvida. Eu acho que no final... vai
o cara da Gogol ou da Pretanco?
Não, menina, eu acho que vai ser alguém bonzinho. O problema é que não tem ninguém bonzinho em Nikita, né? Pra ser revelado.
Acho que vai ser o Michael.
Pode ser.
Porque
pode
o Michael ser saiu agora, tá lá em Londres com a mulher da MI6.
Não, menina, mas você viu que a cena que Michael tá no telefone dando instrução pra Nikita, o filho tá de butuca, pulando no sofá, ouvindo tudo. Eu acho que o filho é o quarto membro da Oversight.
Isso, e na boa, pra ser sincera, eu prefiro que a Nikita fique com Birkhoff que ficar beijando aquela boca imunda do Shane West.
Ai, adorei Birkhoff tentando convencer que não tá do lado da Nikita, né? Juku, eles me obrigaram. Michael e Nikita passaram esse tempo inteiro.
Camis, você tem que ver, Juku tava muito possuída. Camis, Juku botou a mão na massa, quebrou as pernas de Birkhoff, quebrou os dedos de Birkhoff. Juku ficou louca,
Juku quase fez uma lobotomia no nariz dele pra arrancar um pedaço do cérebro.
Que nojo, gente.
É horrível a cena. Sim. Passa o negocinho voltando, a agulhinha cheia de sangue do nariz de Birkhoff, é nojento.
A Juku torturou muito Birkhoff, não foi que nem fez com a Nikita não, tortura mental não, foi tortura mesmo. E ele não entregou ela.
O Birkhoff é mais fraco, né? Uhum. Então fica mais fácil. Tortura física funciona com ele, com a Nikita...
Ah, mas não funcionou, ele não disse nada.
Claro, mas ele é apaixonado pela Nikita, por isso.
É o amor.
Por isso, o amor é que motiva, né?
Ah, e ele lá todo se tremendo, tomando vodka e Nikitinha beijando a cabeça dele todo...
Eu acho que nessa pegada de amor, a gente vira pro nosso bloco de séries bonitinho.
Tchau, quando chegar na última, vocês me chamam. Tá.
Tchau. É o seguinte, a gente vai falar das séries do nosso coração. Por quê? Tem coisa muito bonitinha que existe.
Corretado.
Tipo, fiquei. Ficou fofinho. Que nem Hard of Six.
Ah, gente. É o seguinte, eu tenho um debate falando sobre Heart. Que é o seguinte, eu e o Lu, a gente tava naquela, né? O que que Heart of Six vai nos proporcionar a longo prazo, né? Tá bonitinho, tá legal, mas não tá bem aquela pegada. Só que aí, no episódio passado, eu já fiquei louco com o Lemon na Corrida de Tartarugas, gostei dela, gostei de todo mundo. E nesse episódio, o Lu me admitiu que gostou de tudo.
É, eu amei esse, finalmente.
Não é que eu não tava gostando,
mas. Mas é que, né, tava muito casinho da semana, muito desconectado as coisas.
Semana.
Agora ficou tudo
procedural. É procedural, romance procedural.
super procedure. Vou falar esse negócio, é pra você assistir e falar assim, agora eu vou ver esses 40 minutos e eu só vou me divertir, não importa a história, não importa o que tá acontecendo, eu vou ver e eu vou ficar feliz quando acabar. É isso, é Heart of Dixie. Você não precisa
falar,
sabe, vai ter assim, ó, vai ter realidade paralela, não vai ter, foda-se, meu. Você tem que
estar
assistindo, entendeu? Fotos de corrida de tartaruga, pessoas pintadas de azul, isso é seu sério, você tá entendendo? É cretinice pura, não precisa ficar esperando grandes coisas. O mais engraçado é que eu assisto e toda vez que eu acabo, eu tô mó feliz, porque ela é tão idiota, ela se propõe cada coisa tão idiota, que eu fico, não acredito que eles vão propor isso, e eu gosto toda semana, não tem jeito, eu adoro essa merda de Heart of Dixie, eu amo isso.
Não,
e
a Limão... Não
estava, eu só não
Limão
tava louca do muito próximo.
Assim. Ah, gente, Limão, que... tava toda meta linguística com camisetas de Limão.
Não, pra mim esse trio é, delinquente que fizeram com Limão, Ed e George, pra mim tem que ser repetido toda semana, porque pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa.
Não, mas só da Limão ter tirado aquelas roupinhas de época eu já gostei também.
Tirou? E aquela calça, não era vintage aquilo? Aquela
não, mas aquele, aqueles vestidinhos amarelos, pelo amor de Deus, toda semana.
Vou quebrar o sigilo do guarda-roupa de mamãe. Mamãe, tem uma camisa, sabe aquela camisa do Limão? Mamãe, tem uma que é de abacaxi.
Sua mãe é bem ácida, então, né?
Mamãe usava aquilo,
não é assim, gente.
Mamãe usava aquilo, achava que tava balando. Até que um dia eu falei assim: chega de abacaxi na sua vida e sumi com a camisa. Você não tem noção que eu fiz aquilo. Desapareceu a camisa e joguei fora mesmo, que era pra nenhuma pessoa necessitada poder se vestir de abacaxi nunca mais. Bom, deixa eu agora, sabe o que é, eu acho muito legal dessa série? É que tem uns núcleozinhos lá e tal, e eles, quando eles, você troca as pessoas de lugar, elas ainda funcionam. Que nem foi essa semana o caso do Wade com o George. O George
rolou, até parece importante, mas
que rolou, menino? Você acha que rolava o quê no vestiário do futebol?
Ah, é porque teve a rubbing, né? Hot rubbing. Esfregação quente entre eles.
Pois é, gente. Jogaram gelão na cueca do menino.
Ah, eu nunca imaginei que o Wade sofria bullying, né? Era afogado na privada quando era adolescente.
Não, o Wade com aquela cara de que bulinava todo mundo na escola, que xingava os gordinhos de gordinho, pois que é. Xingava os nerds de nerd. Quem que foi, sofreu bullying? Não acreditei nessa história, gente.
Ai, gente, eu adorei a ideia de Limão de pintar o homem de azul colocando pozinho no chuveiro. Adorei, fiquei louco.
Não, e o homem fica... Olha, o homem, a mulher e o homem ficou tudo pega de graça. Ele ficou azul, tipo, dias. E ele diz assim, não, eu me pintei de azul em nome
pelo do espírito, né?
Eu achei muito bem sacado. O episódio anterior, que foi o da corrida da tartaruga, eu achei muito bom também, cara. Tudo bem que a plot da corrida da tartaruga é repetido, né? Já teve um look também já teve. Que a CW tem essa aparelhagem, né? Da
Mas
corrida
é porque, Camis, como não teve caso médico, teve que ter dois animais, né? Que era o porquinho e a tartaruga.
Gente, o porquinho era lindo.
Porque é fixo na série, né?
Porque é fixo. Que nem o Burt Reynolds. Gente, você tem falta de eles mostrarem o Burt Reynolds de verdade?
Eu sinto, mas porra, fazer um jacaré em cena é meio complicado, né?
Ele não pode interagir com o porquinho, dá dó do porquinho.
Eu acho que o jacaré devia ser o Chestnut de Heart of Dixie.
Chestnut é o cavalo, né?
Coloca ele com o chroma key lá e pronto.
É, gente, faz. Tá tão na moda o chroma key.
Super depois na moda, né? Chroma key qualidade.
Agora, uma coisa que eu gostei bastante é que no episódio da corrida de tartaruga eles introduzem o Judge, né? Que é o veterinário, pra ser par da Zoe. Aí o povo falou no Twitter, ai, não gostei desse moço, porque já tem o George, já tem o Wade. Eu falei, gente, esse moço não vai durar mais dois episódios. Eu só errei porque só durou
um pouquinho. Não, eu adorei que ele fica no episódio, esse último episódio todo em torno. Ele é gay. Ele fala assim, esses caras são um garçom de black.
Adorei aquilo, gente.
Mas o melhor é o prefeito, né? O prefeito é muito bom.
Não.
Ele acumula cargos, né? Ele é dono de pousada, prefeito, técnico de futebol, faz café da manhã pra cidade.
Ele só não é prefeito.
E
né?
Oferece festas pra cidade inteira. Mas é por isso que ele tá eleito, Léo. Pensa um pouco.
Eu sei.
O cara, todo dia faz café da manhã pra todo mundo. Todo dia ele faz café da manhã pra cidade inteira. A pessoa não tem onde morar, vai morar na casa dele. Olha só como esse homem é esperto. Aí, tem o seguinte, toda vez que alguém precisa de um favor, ele arruma fácil, ele ajeita tudo comigo.
Só não arruma pro George, porque é noiva da mulher que ele gosta, né?
É, porque ele tá com ciúme, né? Mas, mesmo assim, ele ainda arruma, depois que ele fica de consciência pesada. Aí depois, o que Cipri faz? Ele planeja uma festa pra cidade inteira. Na verdade, a Zoe planejou a festa pra cidade inteira. Na casa dele. A cidade inteira cabe na casa do prefeito.
Na verdade, a amiga da Zoe planejou uma festa bizarra com um monte de caviar, um monte de comida que ninguém tava entendendo, né?
Pois é. E aí, fizeram uma piadinha elegante com o Friday Night Lights.
Ai, gente, adorei aquela frase que Heart of Dixie é como Friday Night Lights sem as partes depressivas. Ou seja, bem melhor.
É, sem depressão e ainda por cima tem um ator que era o principal, né? Mas que depois saiu.
Pois é.
E aí eu continuo torcendo muito pra Zoe e pro Wade eternamente no meu coração, esse casal Zade, né? Eu acho que a gente pode batizar assim, como Zade. E, gente, o que o George vai acontecer com ele? Ele vai fazer par com o Burt Reynolds, porque não vai sobrar a mulher. Não,
tem problema, porque eu até gosto da Zoe com o George, acho bonitinho. Só que ela tem muito mais química com o Wade e a Lemon tem muito mais química com o Avon. Então o George sofre ele pegar o Wade pra dar uma...
George, ele faz par com a japonesinha do bar, gente.
Seria bom, aquela japonesinha é muito boa. Eu adoro a japonesinha e as três véias fofoqueiras. Eu sinto uma vibe muito Gilmore Girls, esses personagens que ficam de lado, assim, mas só fazendo gracinha, adoro.
Adoro as velhas fofoqueiras, gente. Aquelas velhas fofoqueiras, elas são ótimas. E elas fazendo as cheerleader nesse último episódio, sabe o quê? Sensacional.
Agora eu sinto falta do pastor com sífilis, né?
Ah, pois é. Mas aí se tivesse essa história, teria que estar no outro bloco, né?
Sentiu falta do limoeiro?
Doutor Limoeiro não me faz falta, não.
O limoeiro sumiu há 15 anos.
Eu nem lembrava que ele existia.
Ai, mas sabe o que eu gostei muito? Que brotou a irmã pra Limão e a menina de 14 anos voltou, né?
Voltou. E aí o pessoal falou assim, gente, mas cadê a mãe dela? Eu falei, gente, quem que importa? A mãe dela tá em casa fazendo cupcake, a menina tá na rua, deixa ela, sabe?
É, a mãe dela tá em série ruim por aí.
Ah, não importa, a mãe dela tá aí fazendo Last Man Standing, né? Vai ficar desempregada, quem sabe ela volta pra Heart of Dixie, né?
Pois é.
E agora, uma coisa que eu precisava discutir com vocês, isso é muito sério. O pessoal fala muito do figurino da Limão, mas o da Zoe tá difícil também,
hein? Por quê?
Porque quando ela tá com o shortinho, eu acho ok. Mas às vezes eles botam umas camisas nela, uns sapatos que não tem nada a ver com a blusa, umas blusas em cima de uns negócios, umas blusas transparentes. Outro dia, no episódio do Judge lá, que ela foi ficar com o veterinário e não ficou, ela tava com uma saia dourada, uma blusa lurex por cima. O que foi aquilo?
Mas isso aí foi explicado, você não tá entendendo a mitologia da série.
Nossa, que
a amiga de Nova York fala pra ela que ela tá perdendo o jeito pra moda. Inclusive, ela tá defendendo pochetes agora, né?
Denúncia, hein?
Porque a Zoe fala o seguinte: eu não me identifico mais com Nova York e nem me identifico com Bluebell. Então, eu tô in between, né? Aquela coisa in between. Então, o figurino dela se reflete nisso, porque ela começa a misturar as coisas dos dois lugares e não combina.
Meio jacu chique, né?
Isso, adoro.
Ok, então esse é o estilo. Então eu que não tava entendendo esse estilo mesmo, né? Agora, uma coisa que também eu ouvi dizer que tem muita gente que não tá entendendo, inclusive o Léo, é a American Horror Story.
Menina, eu tô entendendo tudo.
Não tá entendendo agora.
Todos nós estamos entendendo, porque aquela série é muito fácil, compreensão. Ô, Léo. Eu posso chamar ele só de Léo, gente, sem confundir. Você não vai achar que eu tô falando comigo. Você acha que a Violet está morta? Surgiu essa polêmica. Como ela não sai de casa há dias e ela tá vendo todos os fantasminhas, a galera tá insinuando que a mina tá morta. Só porque ela
fica todo dia. Acho que não, acho que é aquela coisa dela ser uma médium mesmo. Isso. Acho que ela não é.
Gente, eu, se ela estiver morta, eu vou ficar puto.
É, eu acho que no começo...
Já tô nesse poste de Dexter, né?
Gente,
não, no começo.
Vou revelar pra vocês o que que é, pra vocês não ficarem gastando tempo de vocês. Ah. Na verdade, a família que chegou tá morta. E os vivos são os mortos, entendeu? É os outros. Bum!
Não, gente. Não é. Olha só, tá rolando uma barra porque é o seguinte, o Tate, que é o garoto que é paciente do Ben, fez chacina na escola, né? Columbine style. Pois é, matou todo mundo, matou até a Jenna de Awkward, eu fiquei muito puto com ele por isso.
Também, tadinho, ela fez xixi na style.
Ele foi pego na chacina?
Não, ele matou as pessoas, foi pra casa da mãe, né? Que a vizinha é mãe dele, boom na sua cara, que era mãe de todo mundo na série agora.
E ele era irmão da Clarinha Mega Evil?
Isso. É. Inclusive, ele não pode saber que Clarinha morreu. Mesmo Clarinha não aparecendo mais na série, ele não sabe que ela morreu, porque a mãe pediu pra Valis não contar.
Que coisa estranha.
E aí ele foi pra casa, estava lá na cama esperando, o momento chega de repente toda uma equipe da SWAT, igual naquela cena que matam Rainha Sofia em True Blood e chacinam o moço. Oscar.
Ele morreu?
Morreu.
E mas ela é, sabe. Então pra ela, tudo bem, ela tá namorando o Gasparzinho.
Isso. Mas peraí, mas arrastaram ele pra dentro da casa?
Não, ele tava dentro da casa, ele morreu na casa.
A vizinha morava lá.
Ah, que bom.
Não, né, tipo, igual eu falei na minha review, só American Horror Story pra você fazer você gostar de um cara que matou todo mundo no colégio dele. Porque o Tate é o melhor personagem dessa série.
Ah, por favor, né, o melhor personagem é o monstro do porão, gente. Você sabe o que, o monstro do porão fez? Isso é, eu tô deduzindo que o monstro do porão é o bebê do moço que
costurava. Não, é o bebê, sim, já.
E aí, Camis, é o seguinte, a gente vê um flashback dos pais de bebê, né? O pai chega pra mãe e fala assim, olha, costurei nosso bebê, ele tá lá em cima, tá vivo, eu sou um gênio. Ela fala, ai, que bom, vou lá dar uma olhada. De repente, a mulher volta pra sala, com os peitos tudo sangrando. E fala assim, ah, eu fui tentar amamentar ele, mas não era leite que ele queria.
Quê?
O bebê mordeu o peito da mãe. Esse foi um episódio, disseram por aí ao dente, né?
Gente, isso tá me lembrando, é um plot assim de Crepúsculo, né? Que é a primeira mamada de Renesmee.
É isso mesmo. Só que aí você não sabe, essa mulher depois dos peitos sangrando, ela vai, mata o marido e se mata na casa. Então foram as primeiras mortes da casa e o bebê ficou lá, aterrorizando todo mundo. Enquanto isso, Ben e Vivian estão tentando vender a casa no presente. Então eles recebem um moço persa, sei lá, escandinavo, ah, não sei. Qual é?
Ele não é a persa.
Enfim, ele é... Cara.
Ele fala, eu não sou persa. Eu sou, sei lá, mas eu não sou persa.
Aí esse moço que não é persa chega e fala assim, eu vou destruir isso aqui e vou fazer um monte de condomínio. Então a vizinha fica desesperada, né, porque a casa vai ser derrubada e todos os fantasminhas vão sumir, inclusive os filhos dela, que são todos deficientes, aparece mais.
Nada, vão ficar tudo no apartamento, vai virar bedelã, por que eu tô falando.
Calma, Eric, antes disso, ele promete pra Moira, né, que é a empregada, que vai manter a casa e vai fazer uma piscina onde era o gazebo. Então vai tirar os ossos de Moira de lá e vai liberá-la. Quando Moira descobre que essa não era a intenção do moço, ela faz uma buddy call pra ele. Booty call. E aí fala assim, vem pra cá, os patrões estão dormindo e tal, vou fazer um boquete em você. Aí o moço chega lá, vai pro porão, Moira se abaixa, começa a fazer o negócio e come o membro do moço inteiro.
É tipo... Piranhas 3D?
Exatamente, ela tá lá fazendo, aí ela dá aquela mordida, o homem começa a gritar, começa a jorrar sangue, e aí o moço da cara queimada chega e enforca o homem por trás e mata. E a vizinha fala, gente, muito bem, né? Bate palminhas lentas pros dois e fala assim, agora vai estar tudo certo, então vamos vender a casa. E aí tá essa barra agora, né? Que não tem mais comprador, a Violet não quer que venda a casa porque ela tá adorando, né? Os fantasmas se divertem, referência.
Eu tenho que falar, eu odeio aquele Larry, gente. O Dennis O'Hara tá péssimo, tá no papel.
Mesmo.
Ele é chato.
Agora revelaram que ele é apaixonado pela Constance, que é a mãe da Clarice, do nada. E que na verdade ele não matou a família, ele fez a mulher se suicidar porque ele queria vender a casa. Não, queria expulsar a mulher de casa e chamar a vizinha pra morar com ele. Então, gente, tá bom, né? Vai pra True Blood.
E Clarinha morreu?
Clarinha morreu naquela barra do Halloween, né? Que ela foi atropelada e não conseguiu voltar pra casa a tempo.
Ah, não voltou mesmo.
E ela voltou através de uma médium que aparece lá pra fazer a ponte entre a mãe de Clarinha e Clarinha. E aí a médium fala assim, olha, Clarinha gosta muito de você, tá muito feliz. E ela finalmente se sentiu uma garota bonita na sua despedida. E ela gostou de não ser levada pra morar com os fantasminhas porque ela tinha medo do Tate.
Que
tom! Pois é, foi uma bonitinha. A vizinha chorou horrores.
Ai, eu tenho medo dessa véia.
Ela é muito estranha. Não sei se ela tá viva.
Eu gosto.
Nossa, se ela é boa, se ela é má.
É, dá muito, ela é muito creepy.
Ela é muito boa. Eu amo o personagem dela.
Ah, e tem uma barra do seguinte: a Vivian agora tá tendo pesadelos com o Melatex. Junto com o dia da casa
policial,
e o
policial.
Tudo
policial.
E aí ela tá naquela barra porque agora ela descobriu que vai ter gêmeos. Né?
Então, do nada, né?
Tipo, a mulher já abortou 10 vezes na série, mas ainda tá lá os gêmeos firmes e fortes. E quando as pessoas fazem exame nela, elas desmaiam. Vão fazer o coisa lá, né? A sonografia, ultrassonografia, e as pessoas desmaiam. A enfermeira desmaia e fala que ela tá grávida do demônio.
Não, a enfermeira disse que viu casco.
Garras, né?
Não, foi casco, não foi?
Então deve ser uma tartaruga, vai ter corrida. Eu acho que a gente desvendou a American Horror Story. O final vai nascer duas tartaruguinhas.
E vão fazer corrida delas. Vai ser muito lindo. Vai acabar com a tartaruguinha correndo pro mar, assim.
Ah, que lindo.
Ai, gente, sabe o que, que tá muito lindo? Muito amor no meu coração. Once upon a time.
Fico até... aquece o coração falar dessa série.
É engraçado. A gente resolveu terminar o podcast. Essa é a última série. Eu só queria que vocês podem comemorar com a melhor série da última semana, que é o Spoonetar. E nem teve, né?
Não teve o seu melhor episódio da última semana.
Simplesmente porque toda semana eu acho que eles vão me decepcionar e eles nunca me decepcionam. Eu não sei se é porque eu gosto de conto de fada. Sempre gostei desde pequena. E aí quando eu assisto eles fazendo uma piada em cima... ou uma, sei lá, uma releitura, eu acho interessante, eu sei que é bom mesmo, eu não consigo chegar
mas
a...
é isso que funciona, essa universalidade, sei lá, da série, que tipo, todo mundo conhece Conto de Fada, todo mundo gosta, todo mundo já ouviu quando era criança, daí funciona, tipo, é uma volta pro passado, entende? Você vê e você se lembra, e você...
Eu acho legal porque é um procedural que mantém a linha da história principal da mitologia da série o tempo todo na história, entendeu? Ele consegue ter a mitologia da série e ao mesmo tempo ser procedural, porque ela tem o caso da semana que é envolvido com a mitologia dela. Então, tipo, é muito legal, assim, porque sempre tem um caso diferente, uma coisa diferente pra se descobrir. E você não fica naquela coisa, ai, sempre
mesmo. E é tudo enrolado, né? Tipo, tudo tá junto, por exemplo. Nos dois primeiros você descobre uma coisa, depois você descobre que o Compostins que tá misturado na história da Cinderela, que você achava que não tinha nada a ver.
É, uma coisa que eu tô gostando bastante, até comentei com a Lu, é que a série tá se dando tempo pra ter uma base forte, assim, não tá preocupada, vamos chocar, vamos pôr um acontecimento explosivo. Não, a série tá boa sem isso. Eles fazem o flashback, tem muita gente comentando assim, ai. Flashback ridículo, repetindo a história que tá acontecendo. Gente, isso que é o bacana, aquela coisa do paralelo, aquela coisa lost, sinto comparar, mas é verdade.
Gente, eu ia aqui, agora, eu denúncia que o Léo disse que não tá sendo explosivo. Tá sim, explodir é um fada madrinha.
Verdade, gente.
É, olha,
quebrou lost. Explode.
O episódio anterior, esse que o Léo tá falando, que teve os flashbacks, que meio que a história ia se desenvolvendo em duas realidades. Eu achei, até agora pra mim foi o melhor, o que é o da Branca de Neve das Quebradas, que ela faz o acordo com os trocos, mano.
Cara, mulher que faz a Branca de Neve, eu não gosto dela em nenhum filme, mas ela tá muito bem no papel. Aquelas cenas de enroladas na floresta foi super legal, a química dela com o príncipe tá muito boa, meu Deus.
Caralho, e o que é aquele?
Ó, eu vou fazer uma denúncia. Todo dia eu recebo uma foto do príncipe por alguma mídia, não vou dizer de quem, mas agradeço o agrado.
Eu agradeço também o agrado, fico muito feliz, meus ovários explodem toda vez que eu recebo alguma foto, vídeo ou ensaio sensual do príncipe encantado. Porque ele é realmente encantadíssimo e eu queria que ele brincasse de pé.
Tudo bem, mas peraí, mas o príncipe da Cinderela é bem fubazinho.
Ah, não sei não,
bacana.
É, né, cara?
Aquelas bem, né, que tá achando que tá na série. Eu não sou Cinderela, Dani.
Agora sim, a história do príncipe da Cinderela me agrada muito, porque eu gosto dessas histórias que eles invertem pra, tipo, a mulher salvar o cara e a mulher ser badass. Eu acho mais interessante do que ficar só aquela coisa. O príncipe vai resgatar, o príncipe vai encontrar. É legal.
Ela só vai ser salva na hora do casamento. Vai se fuder todo mundo, né?
Cara, quão sensacional é a Branca de Neve beijar o príncipe nos dias de hoje, porque ele foi afogado, e acordar ele. É muito bom.
Cara, eu adorei essa inversão, eu achei ótima. Não, eu sabia que isso ia acontecer.
Assim que ele, tipo, saiu lá andando, assim que eu vi ele em coma lá, eu falei, ele vai acordar quando ela dá um beijo nele.
Óbvio, né, gente?
É óbvio. Mas foi legal do mesmo jeito, foi muito bonitinho.
Ah, e vocês gostaram do xerife e da bruxa?
Gente, o xerife, eu não acho ele muito sensual, não, assim.
E eu não vi nada demais, tipo, eu já sabia que eles estavam se pegando, gente.
Eu acho que só ia ser chocante se fosse o príncipe lá.
É, aí sim, porra,
como assim? Nossa,
gente,
muito chocante.
Tá, só falou assim, ai, não foi chocante, mas eu acho que a intenção deles era chocar aquilo.
Eu acho que foi muito mais chocante você descobrir que a Chapeuzinho M.N. House é amiga de Cindy, né?
Gente, eu amei a Chapeuzinho reclamando que o amuleto de lobo dela sumiu.
Gente.
E foi aquilo.
Não, eu adoro que a gente ainda tem dúvida de que ela é a Chapeuzinho M.N. Eu adoro isso. Você fala assim, não, mas quem é Chapeuzinho Vermelho? Porra, só tem um personagem que tem fixação com chaveirinhos de lobo e anda vestida de vermelho feito uma quenga na cidade.
É, não, eu espero muito pelo episódio focado nela, gente. Vai ser ótimo aquilo. Que ela
deve ser
mal...
muito engraçado. Deve ser imagina muito... a vovó dessa daí, deve ser a Betty White.
Gente,
não,
agora.
A vovó já apareceu.
É a dona da pousada.
Agora, vocês me explicam. O que que tem a ver a Emma, que é uma caçadora de recompensa de homem, virar policial na delegacia do
Ceará? Não, ela vai prestar serviço. Ela não é a caça. É igual aquele cara de Archer. Então, tipo.
É igual o Jared Butler no filme com a Catherine Heigl, né?
Isso! Uhum. Então. Ele vai caçar. Tudo é um filme da Catherine Heigl. Já dizia
de Broken Girls. A gente
errou nesse podcast. A gente devia ter pegado cada série que a gente comentou e ter relacionado com uma série da Catherine Heigl.
Menina, eu acho que a gente devia relacionar algum com aquele que ela troca de corpo com a irmã, que é sensacional.
Ai, ai, ai. Agora a bum na cabeça de que eu nunca vi nenhum filme da Catherine Heigl.
Não, mas o que eu perguntei do xerife, olha, se o povo tá apostando se... Desculpem.
Ah, se ele é caçador ou se ele ou é um lobo mau. Eu acho, de verdade mesmo, eu acho que seria muito escroto o cara ser o lobo. Por quê? Gente, eles não iam botar a mulher trepando com um lobo. Isso é muito... sabe?
Mas o que é isso? Hentai,
gente,
né?
Não vão fazer isso, porque o dia que for ter flashback do xerife, eles vão pôr um lobo contracenando com as pessoas no mundo das fadas? Não vão, né?
Não tem nada a ver. O cara pode representar o mal de maneiras diferentes. Não tem que ser o lobo porque ele é um bicho.
Então, mas ele tem que estar na história da Branca de Neve. Não tem a ver ele
ser. Ele pode ser tipo o bicho do Crepúsculo, vira um husky siberiano gigante.
Ai. Mas, gente, o espelho voltou como coisa do jornal.
Eu não tô entendendo isso de não pode.
Mas o espelho,
não?
Gente, mas o espelho é um
mas
homem.
Pode, gente. Como... É que é estranho. Você imagina só a rainha má mega evil. Eu tô falando assim, não é estranho na realidade que eles estão em Storybrooke. É estranho se você passar isso pra realidade de conto de fada. Imagina a rainha indo na floresta e se insinuando pra um cachorro.
Mas o lobo... Peraí, mas o
não,
lobo...
Não, eu também acho, não é o lobo.
O lobo comeu a vovó e a chapeuzinho, né? Por que não pode comer, Bruno?
Porque é sua boca, né? Não comeu...
Não,
né?
E o Once Upon a Time é fofinha, não é...
Mentira, porque algumas histórias da Chapeuzinho, a Chapeuzinho faz striptease pro lobo.
Isso eu já ouvi ideia.
Ela sensualiza pro lobo.
Histórias que nossos papás não contaram. Que nem a Branca de Neve, tem uma versão também muito boa, uma porra
que sabe que serve
isso. É, oh.
Agora...
E eu também, né? Porque eu vi.
O que vocês acharam da Cinderela traficante de bebê?
Menino. Ah, cara. Eu achei muito plot de Far Far Away. Eu achei assim.
Foi copiado, né?
Não, sabe o que eu gostei? Assim, é impressionante como eles pegam e eles vão misturando, porque o negócio é que eles transformaram tudo que é conto de fada num universo só. Então, porque quando você assiste isso num desenho, você escuta uma história, você acha que tipo, existe aquele rei, aquela rainha, aquela princesa, aquele príncipe. Ponto final, aquele universo é fechado. Não tem uma coisa assim, tipo, tem vários reinos e eles, sei lá, são parentes, ou são primos, ou se conhecem, ou são amigos. Não tem essa integração. Então, a partir do momento que eles fizeram essa integração, e tipo, a Branca de Neve vai no apartamento da Cinderela, e...
Eu vi a galera por aí dizendo, quantos reinos tem nessa merda, um monte de príncipes. Gente, vocês veem Game of Thrones e não reclamam? Tem um monte de reino.
Que a gente fica tardado também.
E pior, Léo, ninguém reclamou, porque o Winter is Coming também.
Em
Supernatural Time.
Uhum.
Né? E não chega... Eu não consigo entender. Cara, eu achei muito bom a Cinderela parindo a criança. Gente, agora um negócio que eu achei muito bom nesse episódio, meio que eu esqueci. Eu quero saber como é que a nossa amiga Emma Swan, que não é Swan, é Swan? Emma...
É Swan.
É Swan. Como que ela vai se livrar desse acordo com
o Isso, Hansel? Eu fiquei louca quando ela fez o acordo no final, eu quase gritei, tipo, não! Deixa essa puta perder o filho, azar dela, ninguém mandou ela postar porra nenhuma!
Ah, gente, mas acordo verbal, né? Peraí.
Não, acordo verbal nada, ela fez pacto.
É porque assim, na vida real eu não sei como é que vai funcionar. Tipo, na vida real, em Storybrooke eu não sei como vai funcionar. Mas isso transferido pra conta de fada, a palavra conta. Porque os contos, as histórias do Rupert Tuskin, o acordo é verbal. Ele fala, olha, é o seguinte, eu te dou um marido se você me der, sei lá, 3 dos seus filhos, sabe? Porque, aliás, eu queria saber, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Que fixação é essa do Rupert Tuskin? Por querer um filho dos outros?
Nunca ah, é Dona Vilma, né?
Que filme da Catherine Hyde que tem isso?
É Nazaré.
É Dona Vilma.
É aquele não, filme que ela fica com o tocho do Ranel. Aquela filha do bebê.
Ah, Knocked Up, né?
Knocked Up.
Ah, ele é Nazaré, gente. Você não perdeu. No mundo da fantasia, ele é Nazaré.
Mas no, fundo, no mundo da fantasia, você até pensa, tá bom, o homem quer beber pra pôr no caldeirão, pra fazer qualquer coisa. Mas na vida real, o homem vai querer um monte de filho pra quê?
Eles devem ter poderes, porque eles são, ele quer ser dono de Fafaro Eitz, ele quer pegar os herdeiros.
Eu acho que ele quer ser Brangelina de Storybrook.
Eu entendi que ele é traficante de criança, que ele pega o filho dos outros e vende pra aquelas pessoas que tiram os órgãos e deixa a criança numa banheira cheia de gelo, sem o rim.
Não, isso aí é turista, gente.
É, uma coisa é verdade.
Ele, pode ver que ele trouxe o filho, ele trouxe o Henry de fora. Uhum. Ele foi buscar o Henry e trouxe o Henry pra dentro de Starbuck. Então, eu imagino que seja por isso, mas dentro do conto de fato é que isso pra mim não faz sentido.
Não, e outra, é,
filho. Então ele também pode sair da cidade, né? Tipo, não é só a Emma que pode ir embora.
É. Ah, não, aí é que tá, eu começo. Eu não sei se alguém trouxe o Henry ou se ele
falou
foi...
assim, ah, eu pude sair porque eu. Na verdade, pra mim o Henry podia sair porque ele não nasceu lá. Mas ele fala.
Ah, não,
o Henry
assim, pode sair.
Eu ia voltar. É isso.
A Emma pode sair e nunca vai sentir vontade de voltar. Acho que é isso. É verdade, eu tava falando.
Mas eu acho que ele também falou alguma coisa referente à idade. Como ele é novo, ele pode sair por um tempo, sim. Agora, quem já tá com uma certa idade, passou muito tempo lá, não consegue mais sair.
Imagina, tipo aquele plot do nariz sangrando, né, em Lost. Quanto tempo?
Isso.
Assim, toda vez que eles vão para 1970, o nariz sangra, né?
Agora, sabe uma coisa que eu achei engraçado? Como é que eles vão conseguir encaixar o She-Rank nessa história, né? Quem vai ser o She-Rank? Eu tô preocupada com isso, menino.
É porque Bussunda morreu, né, Eric?
Bussunda morreu. Não sei como é que vai ser. E outra coisa também que eu tava pensando é... Óbvio, né? Que vocês estão falando que ai, vai ser muito escroto o lobo ser o xerife. Só que não é escroto a principal ser um cisne. Ok, valeu,
ai,
gente.
Ai, Eric, ela não é um
cisne. Nossa.
Claro que ela é. Ela é,
ela é o cisne que
ela
vira pato.
Ela é o patinho feio.
Porra, é óbvio que ela patinha.
Claro que não.
Ela é
o cisne negro, gente.
Só sei de uma coisa. A gente vai descobrir tudo isso, ó, daqui pra frente.
Mas é super difícil, né, gente? O Henry lê no livro, ah, tem um cara que fazia pactos com as pessoas. Ah, tem um cara que faz pacto hoje em dia. Na realidade, quem será?
Ah, o menino tem 8 anos, dá um desconto pra ele.
Ah, ele é mais perto, ele é mais perto de todos nós juntos, pelo amor de Deus.
Gente, a prefeita passa o dia inteiro dormindo com o lobo mau e a cidade fica lá, né?
Ela é igual o prefeito de Hard of Peace. Só fica plantando maçã pras pessoas, por isso que ela é eleita.
Ah, e teve cena de shirtless também esse episódio.
Teve, claro.
Ah, e outra pergunta que eu tô muito em dúvida: quantos casacos Emma tem?
Casacos da
Girl,
né?
Ela tem um vermelho e um azul, foram os que ela usou até agora.
Gente, mas ela passa um frio, né, gente? Mesmo no sol, eu acho engraçado isso.
Ah, é aquele crime intimista de floresta, né, Erika? Você tem que entender.
Ah,
é
que eu fiquei em dúvida. Tipo assim, ela pergunta pra amor, pra, né, pra Amy Winehouse e Chapeuzinho Vermelho. Tem uma lavadora aí? Beleza. Ela vai lá lavar roupa na casa, na birosca lá, e pega uma camisa qualquer e veste e vai embora. Tipo, ladra. Roupa de varal? Como assim? Não entendi aquele plot.
Érica, é o seguinte, se a prefeita pode trepar com o lobo, por que ela não pode roubar uma camisa? Tá entendendo? Tu não pode. É magia, sedução, essas coisas. É roupa
filme,
mágica.
É aquele filme da magia, sedução, no Catherine Hyde, né?
Poxa, é a bula, né? A gente já tá misturando fábula com conto de fala, que tá uma beleza, que não é a mesma coisa, mas tudo bem. Enfim, olha... Acabou! Quer dizer, acabou não, porque tem os comentários ainda, sempre crocantes, astringentes e muito com calda de chocolate.
E tem mais quem comentário tá... de voz, mais vídeo hoje. Então,
mais ligado. Vídeo. Tem striptease no vídeo essa semana, então não deixem de assistir o vídeo. E, vamos agradecer aí o Lu, que participou demais desse podcast. Uma loucura. Não calou a boca um minuto.
Super ativa. Desculpa aí, hein?
Ah, só tem gente ativa no nosso blog, Lu. Você tá sabendo.
Isso é uma piada que só quem é empregado nos seriadores vai entender, né, Léo?
Pois é.
Ai, vamos agradecer também ao Léo Gravena, que tava todo com medo, falou que tinha vergonha, que não ia falar nada, falou mais que todos nós juntos.
Pois
né,
é,
Léo?
O primeiro convidado dessa cast que participou pela primeira vez sem ficar mudo, parabéns. Viu?
É, participa ativamente, né, do cast.
É, claro.
É que ele é ativo, né, no seriador. computador só tem gente ativa.
Ô, Léo, dá o seu Twitter aí e chama as pessoas pra te arrombar.
Ele não quer se arrombar.
Não, é que eu nem uso o Twitter, mas se alguém quiser me seguir, é Léo Gaiaveno, igual. Deve estar aí embaixo. Só que eu não falo nada e eu sou muito chato, então.
Porra, que propaganda, hein?
É uma pessoa que se vende bem, viu? Mas de qualquer forma, não sigam o Léo no Twitter, mas vão lá no Seriadores e leiam as reviews dele de Fringe, de Eureka, de Lost Girl também, né?
É, a única pessoa que faz review de Lost Girl no mundo.
Então, e de Eureka também. E de Raven.
Raven também. Só série assim, muito famosa, muito popular, né? E, Érica, a gente vai embora, bem. Quer dizer, a gente vai pros comentários, mas mesmo assim, um beijo no seu coração.
Ah, tá. Então, fala pro povo não me seguir também, não, que eu sou mal educada com as pessoas.
É, a Érica não tem educação, ao contrário do Léo, que sigam ele lá no @Leozio, que é a pessoa mais educada da blogosfera, podosfera e mundosfera, né, Léo?
Exatamente. Se eu não responder vocês, é porque eu tô esperando a Camis responder no meu lugar, que eu sempre faço isso com ela. Porque ela é minha esposa, ela tem essa obrigação. E se ela responder é falando mal de mim, vocês me avisam que vai rolar briga aqui.
Ah, eu nunca faço isso, imagina.
Não.
E o seu Twitter, Camis, fala também, né, que as pessoas vão ficar loucas.
É, meu Twitter é @snowwhite e vocês me seguem lá, que eu vou revelar todos os segredos dos contos de fada pra vocês. Tchau.
Vou comer maçã, então.
Ai, maçã não, já te falei que não posso comer maçã.
A dieta dela é maçã frita. But sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Começando
mais uma antiaderente, leitura de comentários. Se você chegou até aqui e não terminou o podcast, parabéns, você é um sobrevivente, né? E hoje não temos só comentários, né? Porque a gente agora é muito convergente de mídia.
É, agora...
A nova loja.
Agora, é o que eu digo, né? Aquele esquema do easter egg continua rolando solto nos nossos e-mails. Todo dia é mensagem de áudio e vídeo. Daqui a pouco uma mensagem que vem do espaço. O pessoal que tá nos foguetes vão gravar uma mensagem e mandar pra gente pra falar que eles escutam essa cast lá no universo. Olha que lindo, no universo. Como se a gente não estivesse no universo, mas a gente também tá. Mas é isso aí, né?
Vamos começar então essa leitura dando mais 2000 pontos para Siri Lixos, que mandou seu segundo vídeo, cenário diferente, visu diferente, tá todo Latin Lovers, curti. Então Siri Lixos agora tá com 4000 pontos na frente de toda a podosfera, não é isso?
Exatamente, e a gente também tá na frente de toda a podosfera, porque o podcast pode ter quantos anos tiver, ninguém conseguiu mais pontos do que nós em comentário até o momento.
Uhum. Então porque vocês Siri, vejam, né? O vídeo, né? Que tá aí com mais uma edição crocantíssima de Érica Ribeiro.
Não, só vendo pra saber.
Agora, menina, quando eu achei que depois do vídeo nada mais podia surpreender, o Tennyson Cavalcante nos mandou um comentário de áudio já com a trilha sonora. Então ele ganhou 1000 pontos de vez.
Gente, eles são boas na minha cara. Porque eu abri o áudio aqui pra escutar, né? E eu falei, Jesus, mas eu falei assim, eu não lembro de ter editado o áudio desse negócio. Ele já tinha editado com áudio e tudo, trilha de Fringe, trilha de tudo quanto é série.
Mas pro Prey.
Então vamos dar o Prey aí pra vocês ouvirem. E a voz dele é super animada, assim, super Disney, achei bem tendência.
Bem Once Upon a Time, né? Pegando o peixe.
Oi, Camis, Eric e Léo, como que vocês estão? Eu tô com certo nervoso, porque esse é meu primeiro comentário de áudio. E vocês sabem como é que é a primeira vez, né? Então, falando de primeira vez, eu vi o episódio First Time Degree. E pra mim, a melhor parte foi a cena com o Karofsky. Total, eu adoro aquele ursão. E eu sou o time Karofsky for sure. Sobre Glee, só mais uma coisa. Livre menino da minha Alone! Quem precisa saber cantar e atuar quando você é fofo e preto daquele jeito? Agora, vamos ao que realmente importa, que é Fringe! Essa série crocante, deliciosa e adstringente, tudo de bom em todos os universos paralelos. E Camis e Erika, Vocês não estão entendendo Fringe. Pra entender, tenho três coisas em mente. Uma, os observadores são os culpados por todo o problema da série e guardam as respostas que precisamos. Mas eles falam por enigmas piores do que possível. Não confiem neles. Dois, Walter já disse que uma cadeia de eventos diferente caracteriza um universo diferente. Se você decide tomar suco de laranja ao invés de suco de limão, pronto, o universo onde você tomou suco de limão, ao invés de suco de laranja, também é criado. Ou seja, a gente está num universo C e pronto. 3. Segundo a série, um déjà vu vislumbre de um outro universo, onde determinada coisa já aconteceu ou está acontecendo. Pode muito bem ter sido isso que aconteceu com o Walter e o livro do lado C. E eu mesmo ficaria surpreso se o livro do lado D aparecesse com uma grande vontade de ser mãe de uma hora para outra também. Bom, é isso. Antes de ir, eu preciso fazer essa pergunta que tá na minha cabeça desde o primeiro SACast que eu vi. Léo, se é HT ou não, gato? Agora eu tenho que ir encontrar com minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai. 1, 2, 3, 4, debaixo d'água. Beijo, Brasil! Ah, pera, não, já ia esquecendo. É, eu dou apoio total pra outro episódio musical de S.A. Cash. Porque, afinal de contas, temporada de S.A. Cash não é temporada de S.A. Cash sem episódio musical do S.A. Cash, né? Então, vamos com tudo pra mais um episódio musical. Tomara que vocês decidam fazer, né? Agora sim, beijo, Brasil!
The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.
Olha, gente, Tennyson sambando em nossas caras. Sobre a pergunta, olha, né, de Tennyson, que é, segundo ele, está na cabeça dele desde o primeiro episódio, sobre ser HT ou não ser, né, gente? O que é ser HT nesse mundo?
Isso é questão, HT, né?
Porque amigos podem se esfregar, tá liberado, então não precisa de rótulos, né?
É, eu acho assim, gente, depende da definição de HT que você tem.
Isso.
Por exemplo, pra mim HT é HT. Se pra você HT for HT e não for HT, que é o meu HT, então HT é HT e não é HT.
Exatamente. Porque numa
então todo mundo é HT, mas o meu HT não é HT.
Todo mundo é HT.
Exatamente.
Então vamos traçar para a leitura tradicional, né? De e-mails e comments. Vamos.
É tradicional, porém não menos crocante. Por quê? As pessoas estão mandando um e-mail no comentário, no e-mail no comentário. E não é o mesmo. Vocês estão doentes, seu corno. Não sei o que estão fazendo.
Pois é, gente. Então eu vou começar aqui pelo e-mail da Cris Ferreira, que ganhou 5 pontos no ranking. Eu não lembro mais quanto que é e-mail, então eu tô dando 5. E ela disse o seguinte: oi, pessoas. Acabei de ouvir o último SACast. Super divertido, como sempre. Comecei a ouvir por indicação do Vitor Abadil, o Nag, depois que perguntei de onde ele tinha tirado isso de sambar na cara dos outros. Continuei ouvindo porque é o mais divertido dos podcasts de séries da blogosfera. Arrisco a dizer o mais divertido dos podcasts. Comecei a ver Once Upon a Time e Two Broke Girls por causa dos comentários. E muito obrigado, aliás, porque são ótimas. Voltei a ver The Vampire Diaries pelo mesmo motivo. Adoro os comentários que vocês fazem sobre o talento romântico, assassino, cômico de Titia Shonda. Principalmente o Titia. Para algumas séries, a narração dos seriadores é muito melhor que a própria série. Olha Panama aí. Quanto à blogosfera que fala que podcast não pode ter mais de uma hora, é porque eles não têm o carisma que vocês têm para fazer um podcast de mais de 2 horas que não se torna cansativo. Eu ouviria mais meia hora facilmente. E aí ela termina: e Erika, sou sua fã. Abraço a todos.
Eu não sou mega evil. Será que ela me segue no Twitter? Se ela me seguir, ela vai começar a me odiar igual tudo.
Menina, tem que responder os tweets dela, não seja mal educada.
Tá bom, desculpa.
E tem inclusive e-mail pra você ler, Erika, mas...
Tá, Adson Silva. Essa história aqui, podcast, só tem que ter uma hora pra pessoas fracas e preguiçosas, já que vocês seriadores sambam na cara da gente toda semana com mais de 2 horas de podcast, continuando se bombardeando a concorrência, porque vocês sim dão importância aos ouvintes.
Viu? A gente é educado.
Nossa, agora vou contar um plot twist pra vocês, porque quando o Adson mandou isso, foi primeiro. Ele mandou e-mail, eu respondi pra ele, né? Ele falou: não acredito que você responde e-mail. Ficou louco do cu que eu respondi e-mail. Ficou super feliz, falou que nunca tinha visto isso no mundo, no universo, e que era, sei lá, ficou louco, muito feliz que os seriadores respondem os ouvintes que mandam e-mails.
Gente, então você até me passou. Você até me passou no ranking, né? Dos mais educados depois disso.
É, perguntando o que, que os outros blogs fazem quando as pessoas mandam e-mail, mandam comentário, xingam vocês?
Só pode, porque eu já vi gente que xinga leitor no Twitter e nos reviews, viu?
Não, já vi gente xingando o ouvinte no próprio podcast, inclusive.
Nossa.
Não, e assim, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente faz aquele plot de mulher difícil, tipo, recebe um e-mail e fica assim, ai, não vou responder agora não. Porque se eu responder agora, vai parecer que eu tô desesperada, então eu não vou responder.
Eu respondo mesmo, porque eu tô sempre desesperada com os ouvintes preferidos e gostar de nós e baixar nosso podcast. Enfim, olha. Gente, vocês não sabem, então manda mais ainda na cara de todo mundo. O Tennyson, que mandou o comentário em áudio, mandou também um comentário por escrito. E aí ele começa a
dominar tudo, né? Porque dominou o mundo.
É, ele manda assim, olha, exclamação, exclamação, simac e o, que na verdade é o Ekan.
Mas no Pato Lidão.
No Pato Lidão, porque ele pegou o clima do podcast. Leitor e ouvinte inteligente, que entendeu a piada. Aí ele diz o seguinte: para provar que estou disposto a gastar muito mais tempo com vocês além do que eu gasto, ou melhor, aproveito, escutando os podcasts e comentando, tá aí, fiz meu primeiro comentário em áudio, que a gente já ouviu. Só não fiz em vídeo porque não tenho câmera e porque meu celular foi roubado. Barra! Gente, coitado, vou ter uma vaquinha para dar um celular. Olha, aí ele coloca: anyway, eu baixei o 7º episódio de Revenge só porque vocês falaram e porque eu imaginei que tivesse muitas cenas de sensualidade. E por que não dizer sensualidade? Mas quebrei a cara, não tinha um terço da chemistry que achei que vocês
tinham. Gente, é tipo softcore, né, Revenge?
É, e quanto a Erika, ela não parou de ver com as reviews de Nikita? Fica a pergunta. Ninguém faz igual. E o Erika, ele tá se incentivando.
Ai, obrigada, eu preciso mesmo. Eu sou preguiçosa, desculpa.
Aí ele fala assim: fala pra ela voltar a fazer. Você é a chefa, eu. Erika, pra fazer a review, estou mandando. Isso é uma ordem pra você ser demitida.
Não.
E eu também tenho sentido falta de um certo salzinho, que já voltou. Sobre o comando de Garota Quebrada Ribeiro e Dedinho Podre Oliveira para temperar minha vida de toda a deliciosa audiência do site. Aí ele deixa um PS, que é uma coisa crocantérrima. Aí ele coloca assim: acho que foi nesse podcast que você disse que o seu sonho era ter um programa de TV só para falar mal dos outros. Sim, esse é o meu sonho. Bom, o meu sonho é ter um canal de TV para exibição de séries estrangeiras legendadas e com pouquíssimas horas de diferença em relação à exibição americana, no qual eu posso contratar você, no caso eu, Tassi Mac, o Michel, do Série Maníacos, a Erika, que é Garota Quebrada, a Paula Potter, que é a prima do Harry Potter, e o Léo, que é o Léo Oliveira, que não é o Léo Gravena, que gravou com a gente, para fazer um programa comentando sobre séries. Quer dizer, um podcast ao vivo, ele queria dizer.
Menina, é meu sonho também fazer esse programa, imagina.
Nossa, imagina eu e Erika, a gente lutando no gel na hora de Fringe, como é que é?
Né?
Podia ser assim, né? Cada um defender a sua série, tem a hora do gel, aí tem a série que tá ruim essa semana, tipo, Doctor Who foi uma bosta, aí o nego entra com a Paula lá no gel e mete a mão na cara dela, porque o final foi horrível. Vai ser divertido.
Aí ele coloca assim, que eu também talvez ganhasse um programa estilo o Roast, que foi aquele que teve o Charlie Sheen recentemente. Aí ele coloca que a essa altura ele já estaria velho e nós todos caindo aos pedaços, mas que não custava nada sonhar.
Eu adorei essa sutilidade pra dizer que a gente já tá velho, né? Porque ele estaria velho e a gente estaria caindo aos pedaços.
Nós seríamos a Barry White.
Eu vou ser a Dercy e vou falar olá quando eu for velha.
Gente, eu vou ler um comentário aqui gigante da Samara Ludwig, que eu tentei cortar, não consegui, que é muito bom, então... Fala pessoal, crocante, vitaminado e anti-adstringente seriadores. Ouço o podcast, adoro vocês desde que me entendo por gente. Mas como ouço muitos dias depois, nunca achei que valia a pena comentar. Mas agora que até ganha pontos quem comenta, decidi tomar vergonha na cara e parabenizar o excelente trabalho que vocês fazem. Adoro o trio, adoro a maioria dos convidados que vocês trazem. Leandro, Lu Vaz, o Mano do Caldeirão, o menino que gosta de Power Rangers, todo mundo. Sou tão sem critério que gostava até do Arthur. Acho um absurdo o pessoal ficar falando mal dele. Acho que vocês deviam convidá-lo mais uma vez pra sabermos como ficou sua vida depois dos treinos de parkour. Será que ele virou o menino do Misfits? É a dúvida, hein? Aí ela samba na minha cara dizendo o seguinte: bom, vou falar rapidinho de algumas coisas que comentaram.
Meu Deus, mas esse comentário tem 34 laudas.
Pois é. Aí ela diz: porque tempo é uma coisa preciosa e ninguém cagou na mesa da Santa Ceia pra se torturar com comentários gigantes.
Ah!
É? Gente, mas a Samara, eu acho que é a Samara do poço, não é possível, ela tá dando muito na
nossa cara. 7 days, né, Cami?
Não diria isso da pobre moça, não.
Aí ela diz o seguinte: primeiro, tenho que concordar com a Erika. Fringe tá, caps lock, uma bosta difícil de cheirar. Respeito muito sua opinião. Geralmente você vê as coisas com muita clareza e é imparcial. Mas tem que informar, nunca... você tá cega com Fringe. A série retrocedeu completamente. É caso da semana, atrás de caso da semana, um mais chato que o outro. E tá certo que tem aquela historinha de fundo e que os casos dão um up nela, mas isso não justifica o ritmo lento pra caramba. Aí, menina, essa parte eu ia cortar também, mas não tive como, porque ela falou de Tyrinha, né? Não gosto mais de America's Next Top Model. Acho Tyra Banks uma puta pose que expulsou todo mundo que destacava mais que ela no programa. A Janice, a Miss J que virou figurante, a Twig, The Camera Loves You, e por aí vai. Só não tirou aquele careca banguela nojento do Nigel Barker ainda, porque ele sorria aquela boca sem nenhum dente e concorda com tudo que a vaca diz.
Menina, chamaram tá meio, né?
Né? Mesmo assim, eu se divertiu.
Puta revolta.
Pra acompanhar com vocês e me encantei com essas gracinhas horrorosas que são Alison, a Zoiuda e Laura, a caipira retarded, como vocês dizem. Oh, gostar de Laura é foda, hein, Samara? Aí ela chama na minha cara pensando o seguinte: Léo, você não ia falar de Desperate Housewives até o cu fazer bico nessa temporada? Gente, eu ia, mas a temporada não tá legal, sabe? Não tá empolgante. Então, quando tiver algum episódio que vai
fala
dar
certo... Fala que eu, né? Você fala assim, eu vi, né? E aí, não foi legal. Faz assim.
Érica, para de bancar a PNC fingindo que você gosta dessas drogas de Homeland e Hot Wheels.
Adorei essa menina.
E no fim, Camis, fale mais de Heart of Dixie. Adoro seus comentários em forma de declaração. Hoje é que eu tava louca, né? Ela até falou com voz de criança.
Ai, que medo.
Ai. Beijos, ficou enorme da mesma maneira. Deal with it. Gente, Samara.
Gente, é... gente, a Samara é provavelmente uma das pessoas que comentou que mais sambou na nossa cara na história
dela. Ela sambou na própria cara, porque ela falou que ninguém merece comentário gigante. Ela ficou, né, difícil de cheirar, porque foi gigantesco isso, menino.
A Erika tá implicando só por causa desse final, falando mal de Homem.
Ai, não pode falar mal de série que coloca esse plot do Jazz, né? Enfim, poxa. Erika, olha. Vamos em frente.
Jezimel, acabei de vir o podcast e gostaria de saber se realmente a Camis é realmente casada com o Léo. Tinha certeza que ela era solteira com curtir a vida, como minha tia me impressionei. A concorrência não chega aos pés da diversão que temos quando ouvimos o podcast Gerente de Serviço Humanidade, que vocês fazem para as coqueiras que ouvem, vocês também fazem serviço. Aceito pro próxima edição com 3 horas de duração. Ah, gente, essa é aquela que menina pode? Que tem um plot, né? Que Camis, você é realmente casada com o Léo ou você é igual a tia dela?
Que curte a vida.
Eu acho que é um menino, né? Jezimel me parece nome de homem.
Nome de anjo, né?
É nome de moço.
Inclusive, a Jezimel, de qualquer forma, não quero ofender, disse que só ouve o podcast quando a mãe manda fazer a faxina, né? Pra não ficar amassante.
Ô, Jezimel.
Eu não sei se eu não posso não ficar amassante ouvir o podcast, desopila com a faxina, ou se vice-versa. Não tem
fica isso. A dúvida, responde aí pra gente.
Esse plot dúbio, né? Então, eu não sei como a sua tia curte a vida, mas.
Mas a câmera é mesmo casada, né? Porque a gente é muito.
É, a gente é liberal. Eu curto aqui da São Paulo, o Léo curte a vida lá em Brasília. Mas isso não impede que o nosso casamento continue, que a gente continue se amando e sendo feliz, né? Ah, olha, comentário da Luísa Mota! Aí ela coloca assim, bem negrito, eu deveria gritar. Que significa, mas eu não vou gritar porque a minha família tá dormindo. Gente, que delícia crocante com calda de menta. Foi esse podcast. Eu não gosto de menta,
também não gosto.
Eu adoro menta, Luísa, obrigada.
Morango, caramelo, chocolate, menta não. Adorei esse momento íntimo no final. Essa espécie de entrevista. Sempre quis saber mais sobre vocês e não tinha coragem de perguntar. Por que não? Ah, pergunta boba.
É tão acessível.
O Léo podia ser aquele pipoqueiro com cara de... Léo, ela te chamou de pipoqueiro com cara de psicopata.
Ai, que desculpa, medo. Nem tem o site chamado podcast.com.br.
A Camis, a mulher vendendo empadinha de pop. Ok. E a Erika, uma mulher do caixa nas lojas americanas, pra vocês terem noção do quanto a minha mente divaga.
Eu ia roubar a loja americana, que eu vivo lá comprando DVD.
Eu também. Então, você me empresta o seu desconto de funcionária, Erika, nas lojas americanas?
Empresto.
Obrigada.
Vou me mandar embora rapidinho.
Aí ela diz o seguinte ainda: amei Cirilo Bescher, sensualizando em vídeo com seu sotaque delicioso. Por acaso, parecido com o meu. Se bem que depois de ele inovar rompendo todas as barreiras do tempo e espaço, não imagino que seria mais surpreendente do que isso. Ah, mas eu te digo que vai ter uma coisa que vai surpreender mais do que isso em breve. Mesmo que meu Hellis comentário esteja na berlinda de um só pontinho, eu vou continuar na luta. Agora vou mandar muitos XOXOs para vocês, porque estou nos meus tweets 16 e ainda posso.
Menina, aliás, tweets. Acho que a gente devia dar 16 pontos pra ela.
É, vamos dar 16 pontinhos, um pra cada ano.
Isso, e eu adoro aquele reality show Sweet 16, adoro as bitches querendo ganhar carros, Mercedes, eu adoro.
Eu também adoro, sempre quis ser uma bitch de 16 anos que ganha o que quer, tem uma festa e sai com diamantes no...
Né? Agora vamos para o e-mail, que foi e-mail, então vale, sei lá, 5 pontos, do Leandro Fonseca. Olá de novo, novamente, Léo, Eric e Camis. Olá.
Olá.
Gente, eu tenho que confessar, quando comecei a ouvir vocês, achava que a Camis era loira, Eric era asiática, coreano, japa, e o Léo era velho, mais de 30. Bom. Gente, tô com a filhinha do podcast.
Aí a gente vai fazer assim, olha, vamos dar um boom na cara dele. Olha, é o seguinte, o Léo é asiático, né? Eu sou velha e a Erika é loira.
Adorei esse bloco Melhores Séries Ever, The Vampire Diaries, mostrando que são originais do samba e sambando muito na cara de todos nós. Two Broke Girls tá uma delícia com todas aquelas críticas sobre a situação econômica nos Estados Unidos. Quero um especial de Natal musical com 5 horas pra ouvir durante a missa de Natal. Meu Deus. Abraço pra vocês, continuem sendo o melhor podcast da podosfera. Sempre que leio essa palavra, só lembro de podologia. PNCDAL. PS. A Erika tá com preguiça de ler comentários e acha melhor que nós mandemos em áudio, né?
Eu acho que é isso mesmo.
Não, eu não falei nada disso.
Você falou que não queria mais comentário escrito, que você desprezava pessoas fazendo isso.
Ah, mas eu desprezo mesmo. Tipo, pô, se tem gente que manda vídeo, pô, vocês podem muito me mandar um áudio, né? O que que tem?
Ai, Erika, como você é má.
Não, não sou má, eu só quero que o nível do cast aumente. Já que a gente não consegue aumentar o nível, a gente só baixa o nível, quem tem que fazer isso são os ouvintes, né?
Eu só quero deixar bem claro que isso é a opinião da Erika. Eu valorizo todos os comentários porque eu sou xoxoni.
Mentira, você no outro dia me falou que não perderia tempo mandando nem comentando nada pra lugar nenhum.
Não, Erika, é o que eu falei. Eu não faria isso, mas eu valorizo a pessoa que se dá o trabalho de fazer. Porque eu não faria. Se eu não faria e outra pessoa faz, eu valorizo o que essa pessoa faz.
Não, eu também valorizo, mas tipo, se você não tem o que fazer, deixa um comentário só, tudo bem. Mas saiba que se você tivesse me mandado um vídeo, eu acharia mais legal.
De qualquer forma, você vai ter que ler um comentário da Clara.
Tá. Clara Max. Podcast normal tem que ter uma hora, porque senão dá soninho. Mas essa cast é exceção. Quanto mais comprido, melhor. Eu gosto de ouvir até as partes das séries que eu não assisto, porque 1. Minha mãe não conhece historinhas para eu dormir. 2. Para falar mal com embasamento. Érica, continue não assistindo Grey's, porque tá ótimo. Se você assistir, vai desandar. Tô meio supersticiosa. Tô esperando esse aleatório. Cadê? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
A vida, olha, já a vida saiu, tá ela, né? Isso, é. De ação de graça, com muitos perus, muita geleia. A Erika, gente, adorou.
Amei o título desse aleatório. Olha que lixo, chorei litros de rir aqui.
Ah, você vai dar um prazer de ouvir, pelo menos esse?
Claro, menina, já tá aqui engatilhada. Olha, fiquei louca com o título, com os piru, com todo o recheio, a geleia. Falei, ah, vou ter que ver me lambuzar muito. Tô, muita loucura. Eu também tô nessa com a amiga Clara. Eu tenho medo que você zique a temporada de Grey's, que tá muito boa. Comentário do Tainan Souls. Ou da Tainan, boom na minha cara.
É a
Tainan, boom na minha cara várias vezes. Me sinto estúpida ao cubo ouvindo as teorias de vocês sobre Fringe, na moral. Eu também me sinto estúpida ouvindo as teorias sobre Fringe. Tudo bem. Sempre termino o podcast com a mente toda retorcida e saio correndo pro banheiro pra não me mijar de tanto 10 anos de vocês e toda essa crocância. Comecei a ouvir vocês no podcast passado. Resolvi sair da minha caverna escura para comentar aqui. Adoro vocês. Odeio Black Swan. Acho Fringe a série mais foda produzida nos últimos tempos. E quase abandonei minhas outras 14 séries por causa dela. Nossa, também tá tanto, né? Mas enfim. Léo, você tem a voz mais sexy ever que eu já ouvi.
Obrigado.
Camis e Erika, ainda me misturo com a de vocês. Mas logo, logo, comenta... Ah, com a voz da gente. Mas logo, logo, comentarei sobre suas vozes. Delícia também. Enfim, esse foi meu primeiro comentário. Prometo evoluir para e-mail, comentário de áudio, vídeo, assim que a coragem permitir. Hugs.
Tá vendo? Isso sim é uma pessoa que tem, né, um foco.
Posso fazer um desabafo? A primeira vez que eu li o comentário dela, eu li errado, né? Então eu vi assim... Camis e Erika, ainda me masturbo com a de vocês.
Não acredito.
Eu pensei que o nível tinha chegado muito baixo, mas depois eu vi que foi erro meu. Desculpa, Tainá.
É absurdo.
Olha, Olha, não vou nem comentar isso. Enfim. Ah, olha, meu pai.
Último comentário, hein? De completo.
Não acredito.
Hugs, é da Janaína, que diz: olá, seriador.
Oi.
Por favor, alguém precisa fazer infográficos para explicar as séries que a Erika comenta, porque, né? Impossível entender alguma coisa.
Ai.
Vou chamar o Nerd Ludo para fazer um infográfico pra gente. Com relação a Lost Girl, não é um palito de dente do mal, é um prego enferrujado.
Errei, desculpa.
Aí ela explica que acha que a namorada da doutora tá em coma por causa de um tétano mega evil.
Gente, meu pai, pode ser, porque era um prego, não era um palito de dente.
E aí ela continua: Greisa, sensacional. O Tiff Webber finalmente ganhou função na trama. Shonda Linda se reconciliou com os antigos fãs. Pena que agora só em 2012. Mas eu acho que essa é a última temporada da série, não é? Por favor, próximo podcast comentem Happy Endings. Olha, a gente trouxe o Debra Vendo só pra isso. Agora a gente acaba de revelar. E claro, as delícias de The Good Wife Once Upon a Time. The Good Wife.
Pode revelar como assim? Acabou o podcast já, todo mundo já sabe.
Não, mas a gente revelou que trouxe ele só por causa de Happy Endings, né?
É, foi um boom na cara do próprio Léo gravando, que não fazia ideia. A gente arquitetou tudo. Assim, The Good Wife, eu vou comentar no próximo podcast, eu prometo, tá?
Eu já vou estar em dia, vou poder comentar também.
Eu prometo que eu não vou comentar.
Ah, o Léo não vai, mas enfim. Sabe que hora é agora? Eu adoro falar isso.
Eu adoro a voz.
Essa hora. Adoro falar um sangue minimalista.
Vamos começar. Para Lúcia, que sugere um concurso cultura para selecionar um ouvinte para participar do SCast.
Vamos fazer.
Nossa, vai, todo mundo vai ter que enviar um desenho, né? Um vídeo dançando. Um negócio assim. Né? Aí, um rugzinho também para o Crazy Eight, que fica até nervoso ao falar de Secret Circle e está viciado em Nikita por causa da Erika.
Ah, quem nunca, né?
Nikita é bom demais.
Hugs pro Zé Marcu, que garante que é mentira que a Erika é mal educada no Twitter, gente. Ele revelou o seguinte plot: a Erika ensinou o irmão dele a fazer churrasco de panela no apartamento.
Como é que é?
E é além... o churrasco da panela com buraco no meio.
E além disso, ele torce pro cancelamento de Showmunity pela chatice dos fãs PNC. Quem não torce?
Não, né? Quem não torce?
Zé Marcu, por que você tá fazendo isso? Que o Showmunity já tá na merda, você não precisa torcer.
Vamos revelar o RT, Erika? Que a Fê Furquim colocou assim, né? Uma notícia life-changing. Fãs temem pelo futuro de Community.
É.
Eric e eu sambando na cara dela, respondendo assim: eu também temo que continue.
Eles não valem um real, né? Olha só, olha, gente, é o seguinte: é Save Community que fizemos na movie, viu? Enfim.
Eu vou mandar agora o meu hug. Hug minimalista pro Leo Gravena, que foi o primeiro a postar na nossa enquete do Enigma e errou. Mas só que tem um plot twist por trás disso: ele, nos bastidores do cast aqui andando pelos nossos estúdios, acabou descobrindo qual era os plots verdadeiros de cada um, mas ele está proibido de maneira contratual, porque agora ele é, né, parte dos seriadores, ele não pode entregar.
Um hugzinho para o Thales Rodrigues, que reclamou a ausência de Once Upon a Time e da Branca de Neve trombadinha no podcast. Já tem! Sou eu! Não!
Hug para Renata Pires, que não entende como a Erika assiste Glee e não vê Grace. Na verdade, a Erika não assiste gente.
Peraí, eu já expliquei isso lá nos comentários, Renata. É o seguinte: eu parei de ver Grace, substituir por A Vida da Gente, novela das seis, muito boa, da Globo, que tá dando agora. Eu não vi a novela há muito tempo, mas essa novela é muito boa. A menina ficou em coma 4 anos.
O tétano, né?
Deixou
o
namorado. É, o prego mega evil. E aí o que acontece? Ela deixou o namorado, a filha, e sofreu um acidente. Só que aconteceu agora, 4 anos depois, ela tá acordando do coma e a irmã dela casou com o namorado dela e a filha dela chama a irmã de mãe. Mas a irmã não é do mal, então eu torço muito pra Manu e Rodrigo ficarem juntos.
Tá bom, é. Continuando.
Que novela boa, hein? Ok.
É, hug minimalista para Hélio Filho, que chocou a sociedade cristã cogitando largar Lost Girl. Além disso, ele pede comentários sobre homenagens que Glee fez ao Pó de Pipoca 500 dias com ela.
Ah, a gente vai falar de Glee no próximo, porque eu amei o episódio, e a gente vai falar dos dois juntos, porque o próximo também vai ser bom, que vai ter a Queen e a Japa se pegando.
Ih, a Queen vai pegar a Japa, né, menino? Eu vi. uma loucura.
Eu vou falar que teve até uma cena assim de Faberry, né?
Ih, menina, o Stumbro deve ser, nesse minuto o Stumbro deve estar todos, né, se atualizando loucamente.
Um abraço pro Tom Harvard, que sugeriu o ciclo 12 de America's Next Top Model para vermos Alison e as barangas no Brasil curtindo o show de Carmen Miranda na favela.
Adoro, quero ver isso agora. Hug para Mário Bisonte, que quase viu a NTM por nossa causa, mas diz que prefere gastar esse tempo nos ouvindo falar sobre qualquer outra merda.
Hug minimalista para Bob Sinatra, que graças a nós ficou conhecido pela academia como antissocial demente e luta pelo banheiro unissex para advogados.
Olha, um abraço também para Juliana Shoa, que ouve o podcast em prestações. Ficou curiosa para saber em quais categorias da enquete cada um de nós se encaixa. Vai ficar curiosa!
É, como todo mundo errou, não tem mais jeito. Só o Léo Graveiro vai saber essa resposta. Assim.
É, entrem no Twitter dele que ele não usa e fiquem perturbando ele.
Olha, o meu último hug da noite é para a Letícia, que nos adora, porque admitimos que o TVD é a melhor série ever, e ela disse que vai me roubar da cama.
Não vai nadar.
Vou mandar um hug minimalistinha para o Victor Abadio, que se decepcionou com a Camis por não falar da finale de A Idiota Abroad com o Bêbado Gervais.
E o nosso último hugzinho, último do dia da noite, quer dizer, o podcast vai acabar, comemora, galera, pro Paulo, que defendeu as cantorias do Menino Damião. E ele também achava que eu era loira no Twitter.
Você está mais longo que o comentário de Samara Ludwig.
Mas
tá
não
difícil
fala,
de cheirar,
mas...
hein?
Ai, não tá, não fala assim.
Olha, não tá difícil de cheirar, porque esse podcast é um filme de Catherine High, e eu digo pra você, tá longo? Tudo bem, divide em 27 prestações, que nem 27 dresses, e vai feliz assistir e ouvir a gente, tá?
Melhor.
Fala que o bom é longo e grosso, né?
É, não, tá longo, não reclama, você podia ser teu namorado, o Jesse lá de Glee, então não reclama, é melhor longo do que o Jesse.
O Léo Graveiro é um demônio do Skype.
Ai, meu, não vai postar essa gravação como se nada tivesse acontecido. Vocês não sabem o que o Léo me contou em off.
Meu Deus, o quê?
O Léo novo, que chegou agora, acabou de me contar que ele tomou um remédio de 15 centímetros.
Como assim? Nossa, gente, minha garganta tá horrível. Fizeram uma...
Também depois que você tomou um negócio de 15 centímetros, né?
Coitado, eu tava brincando.
Ah. O Lu é mó troll. Aí o Lu fica falando que é boazinha por aí, ó. Você tá vendo, né, Léo? Ela é assim.
É, só porque eu não vejo novela, eu sou ruim agora.
E daí eles começam a gostar do cachorrinho, porque ele é bonitinho e faz cocô no sofá, um monte de coisa.
Ah,
assim.
Quem não quer, né?
Ah,
e daí no
eu,
final...
inclusive, quando o cachorro faz cocô no meu sofá, é o momento em que eu digo, vem com a mamãe. Você não tem ideia.
E tá vendo como é que ela é um patinho feio? Porque ela nasceu num lugar que ela não pertence e ninguém dá valor a ela nesse lugar. Acha ela uma loser. Só que lá em Fafaroei, ela é fafafa sinistra.
Nossa. A questão de Mitsis é que eles vêm com essa trama do parkour mascarado ali, Tangofone. Estão ouvindo?
Vamos.
Ah, adoro. Eu levei embora daqui, espero de volta. Banda de filha da puta. Peraí.
Pode falar, que depois eu falo.
Pode falar.
Não, pode falar.
Eita.
Desliga você.
Opa. A desliga você. Né?
Ai, desliga você. Ai, desliga você.
Ai, a Erika ficou me interrompendo.
Ai, tá quieta, Erika.
Eu tava falando normal, só que vocês me interromperam, por isso que eu parei.
Você tá com delay?
Tá, mas fala.
Acho que é falta de educação, não é delay, não.
Eu acho.
Tô brincando.
E daí a mulher, você fez biscoitinho de chocolate? E daí eu disse, claro que eu fiz, eu cozinho, eu passo. E vou dar um ar lindo pra esse cachorro.
Se eu passo o seu cozinho, mas você não tem nada.
É, faz
isso.
Tudo.
A gente, acho que eu vou voltar a ler fanfic.
Ah, menina, é muito bom a fic de Winset. São super crocantes, o Sam é sempre mais bem dotado que o Dean, é uma loucura.
Por que isso? Eu pensava o contrário.
Pois eu também imaginei isso, mas na cabeça dos escritores de fanfic são todas meninas paradas, né? Eu sempre vejo lá. Má não sei o que, Lili, blá blá blá.
Ah, os dois, né? Muito bem dotados.
Mas as fanfics que eu leio eu sempre
tenho. É o Cass no final.
É, o Sam é mais.
É Deus, né?
Ah, pra mim era o Dean.
Tem Alfred 12,
prédios, 12 andares.
Fafafa sinistra. Fafafa sinistra. Fafafa sinistra. Fafafa sinistra.